Então, muito boa tarde a todos. Vou aguardar um bocadinho para que se sentem. Muito obrigado. Iríamos então começar esta audição. Eu gostaria de começar por cumprimentar a Senhora Ministra e, naturalmente, os seus senhores Secretários de Estado e os seus acompanhantes. E gostaria de cumprimentar também as colegas e os colegas e dizer-vos que vamos utilizar a seguinte grelha de tempos. Já agora gostaria também que permitissem. Espero então que se reúnam as condições para começarmos a audição. Muito obrigado. Dizia eu que vamos utilizar a seguinte grelha de tempos. A Senhora Ministra intervirá logo no início, tendo para o efeito 15 minutos, depois a primeira ronda com 6 minutos por cada colega. A Senhora Ministra dará resposta individual também no total do somatório das intervenções. Seguidamente, temos uma outra ronda de 4 minutos por deputado e depois uma terceira ronda de 2 minutos cada por deputado também. A Senhora Ministra responderá no tempo correspondente ao somatório das intervenções. E, portanto, eu, sem mais delongas, daria a palavra à Senhora Ministra.
É este, não é? É. Muito bem. Muito bem, boa tarde a todos. Muito obrigada, Sr. Presidente, da Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local. Senhores deputados, permitam-me, antes de mais, cumprimentá-los formalmente. É um gosto estar aqui na minha primeira audição regimental nestas funções e, portanto, espero que seja esclarecedora. Enfim, algumas notas iniciais para dizer que entendemos que a criação desta área governativa que congrega a matéria da modernização do Estado e da inovação da administração pública, com aspectos que têm naturalmente também a ver com a valorização dos trabalhadores da administração pública e com a proximidade, é um fator de inegável avanço do ponto de vista destas matérias. Em breve iremos aprovar formalmente a estratégia do Ministério, que assentará em quatro grandes áreas: a valorização das pessoas, a inovação na gestão, a tecnologia e a lógica da proximidade. Também aqui numa visão, enfim, numa visão integrada da administração pública, que inclui também a administração local, que é também a administração pública que agora está nesta área governativa. No âmbito da modernização e da simplificação administrativa, são grandes linhas de força que pretendemos implementar as seguintes: um programa Simplex renovado com edições anuais mais ambiciosas e com medidas que sejam concretizadas e diretas ao cidadão; um novo modelo de orçamento participativo de Portugal, envolvendo mais os serviços e alinhado com os desafios do programa de governo; uma nova geração de instrumentos de gestão mais simples e inovadores, por exemplo, vertido na revisão do CIADAP; a criação de oferta formativa específica para o desenvolvimento de lideranças e ainda a renovação de parcerias com a administração local, designadamente para o atendimento ao público, designadamente os novos modelos das lojas e espaços de cidadão. E quanto às lojas e espaços de cidadão, gostaria de vos dar aqui alguns números. Foram abertas já neste mandato 3 novas lojas e 34 espaços cidadão. Os espaços cidadão são uma figura que acarinhamos com especial interesse, porque combinam uma lógica de proximidade ainda maior, porque não são só ao nível local, ao nível municipal, são ao nível de freguesia, com uma ideia de inclusão, na medida em que, como sabem, nos espaços cidadão se apoiam as pessoas que não conseguem online fazer um conjunto de, adotar um conjunto de serviços, ou fazer um conjunto, ter um conjunto de serviços que as outras pessoas que não são excluídas informaticamente conseguem. Temos hoje mais de 630 espaços cidadão em todo o país e onde são prestados 226 serviços por 71 entidades públicas. E os números são muito relevantes. Em 20 anos de lojas de cidadão, houve 175 milhões de atendimentos e só no último ano 9 milhões de atendimentos. O que significa que, de facto, este é um modelo para ficar. E do ponto de vista do Simplex 2019, tivemos um avanço muito relevante da taxa da sua execução, desde o início deste ano civil, que está hoje a um nível ainda relativamente baixo, 28%, mas que rapidamente irá agora aumentar. Temos também de perceber que o Simplex tem 119 medidas muito ambiciosas e orientadas para a simplificação da vida das pessoas. A chave móvel digital, neste momento, tem 1 milhão e 300 mil adesões e isto representa, em números e com factos, o sucesso de uma política de modernização do Estado. Para além disso, senhoras e senhores deputados, a área da administração pública, naturalmente, que passa também, passa sobretudo pela valorização das suas pessoas, dos seus trabalhadores. E é objetivo deste Ministério que a administração pública e os seus trabalhadores em especial sejam vistos como uma mais-valia, que o são, sejam vistos como a capacidade instalada que a administração pública portuguesa tem e não como uma despesa. E por isso, o ano 2020 marca o regresso ao normal desenvolvimento das carreiras da administração pública, agora que está concluído o descongelamento e as progressões estão neste momento em desenvolvimento normal, e também uma retoma da normalidade na medida em que foi possível fazer, pela primeira vez desde 2009, uma atualização dos salários transversal a toda a administração pública no valor de 0,3%. Além disso, e sempre na lógica de, enfim, de, numa lógica de igualdade, ir tentar que aquilo que podemos seja para aquilo que podemos pôr em termos de margens salariais, pôr nas pessoas que precisam de ter os seus salários mais baixos, mais, ter salários mais, os salários mais baixos sejam, tenham uma valorização superior aos outros, foram aumentados em 10 euros os valores, os salários da administração pública abaixo dos 700 euros, ou seja, o quarto a posição remuneratória de 635 para 635, 645 euros e 683 para 693 euros. Queria aqui deixar isto bem claro. Além de uma primeira atualização transversal, que é a primeira vez que ocorre desde 2009, temos aqui também uma política vocacionada e virada para aqueles que mais precisam ainda, que são aqueles que na administração pública têm salários abaixo dos 700 euros. Estes valores são valores que nós temos que ver integradamente com o próprio peso que o descongelamento e que a tal retoma da normalidade já teve e representa um aumento da massa salarial de 3,8% face ao ano anterior, dos quais divididos entre valores que têm a ver com descongelamento e com progressões, valores que têm a ver com atualizações salariais, valores que têm a ver com a revisão de algumas carreiras. Nesta linha é possível também assegurar desde já um compromisso que já foi dado às estruturas sindicais e que é o compromisso de que nesta legislatura haverá sempre atualizações salariais todos os anos e, portanto, que este ano não foi um ano diferente, pelo contrário, vamos retomar a prática de haver atualizações salariais anuais e já houve um compromisso público de, para o ano, essa atualização salarial pelo menos igual à inflação prevista na Lei do Orçamento 2020, ou seja, no mínimo 1% de valorização salarial transversal. Além disso, a administração pública nos últimos 4 anos recuperou 49 mil trabalhadores. Nós hoje temos quase 700 mil trabalhadores na administração pública, 698 e alguma coisa, mais 49 mil do que havia em 2015. O que significa que a descapitalização que a administração pública, a descapitalização de recursos humanos que a administração pública sofreu no período anterior a 2015 está agora em franca recuperação. Repito, temos mais 49 mil trabalhadores do que em 2015 e mais 14 mil trabalhadores no final do ano 2019 do que havia no final do ano de 2018. E isto porque, como também já tive a oportunidade de dizer publicamente, não consideramos que haja trabalhadores da administração pública a mais, que mais não seja, porque Portugal é um Estado social de direito e num Estado social, naturalmente, os trabalhadores da administração pública são uma peça essencial da própria qualidade dos serviços públicos. Para além disso, e porque valorizar a administração pública não tem apenas a ver com salários, está já calendarizado um conjunto de negociações com as estruturas sindicais para, ao longo da legislatura, implementar um programa plurianual cujo objetivo, entre outros, é a simplificação de procedimentos designadamente ao nível do CIADAP, o rejuvenescimento dos trabalhadores através de mecanismos como, por exemplo, o da pré-reforma, o desenvolvimento de novos instrumentos de gestão e de capacitação e tencionamos investir na conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, e aliás dar aqui uma implementação importante à figura do teletrabalho, que por exemplo já começámos a usar no recentemente aprovado diploma da valorização do interior. O teletrabalho é não só uma forma de conciliação, como também uma forma das pessoas transportarem o posto de trabalho e podendo assim movimentar-se geograficamente também no próprio território. Todo este conjunto de... além disso, vamos proceder ou terminar o recrutamento centralizado de quadros superiores da administração pública, técnicos superiores. Esse recrutamento centralizado, planeamos nós, estará terminado, enfim, relativamente a breve trecho, e tem como objetivo principal a criação de centros de competências na administração pública, seja na área do planeamento, na área das relações internacionais. E essas pessoas que estarão nesses centros de competências, prestando serviços transversais à administração pública, permitirão não só dar mais capacitação à administração pública e, dessa forma, evitar o recurso sistemático à outsourcing, à externalização de serviços, a consequente descapitalização dos serviços públicos que urge continuar a inverter. Terminaremos o plano do PREVPAP, desejavelmente até ao fim do primeiro semestre e ao longo do ano 2020. Neste momento estão 6.480 procedimentos concursais abertos, o que correspondem a mais de 21 mil postos de trabalho e já nesta legislatura e já com a minha participação foram homologados mais de 200 parceiros favoráveis só no mês, nos dois primeiros meses deste ano. Há, sabemos ainda, 5 comissões a funcionar, a da Cultura, Saúde e Educação e duas no Ensino Superior. Mas, senhoras e senhores deputados, uma administração pública forte é também uma administração pública de proximidade e, por isso, a matéria da administração local é absolutamente determinante também para que a administração pública seja eficiente, eficaz e de maior qualidade. E é por isso que iniciei eu e o Sr. Secretário de Estado no mês de janeiro um roteiro por todas as CIMs e as duas áreas metropolitanas do país, tendo contactado por isso com os 278 autarcas presentes de Câmara do país. Foram absolutamente fundamentais para ouvir as dificuldades, para ouvir as sugestões, para ouvir as críticas, para ouvir também alguns elogios, verdade seja dita, e com base nisso criámos um conjunto de medidas que em breve serão, ou gizámos um conjunto de medidas que em breve serão anunciadas e que permitirão agilizar e acelerar o processo de descentralização. Entre elas, e apenas a título exemplificativo, chamaria a atenção para a constituição de uma rede de pontos focais com um perfil mais político, que serão também os interlocutores setoriais para cada uma das áreas que estão no processo de descentralização. Isso já foi feito, a primeira reunião já ocorreu. Desenvolver um programa de formação entre o INA e a FEFAL, através de um protocolo a celebrar muito em breve, que permitirá dar formação aos trabalhadores das autarquias, que o queiram naturalmente, nas áreas a descentralizar. Como também houve algumas notas relativas à questão das competências poderem ir mais além, estamos a trabalhar na celebração de contratos interadministrativos que permitam transferir algumas, para quem queira, naturalmente, algumas competências a mais do que aquelas que resultam dos decretos-leis transversais. Vamos rever a portaria do rácio de pessoal não docente tal como está determinado no decreto-lei que faz a descentralização na área da educação. Já começaram a ser celebrados autos de transferência no caso das lojas de cidadão e para muito breve serão celebrados autos de transferência no caso da cultura, dos edifícios relativos à cultura. Neste momento já está em curso a criação de condições para que os municípios acedam ao SCOT no âmbito do decreto-lei do estacionamento público e estão a ser tomadas medidas muito concretas para agilizar a transferência do património devoluto do Estado no âmbito do diploma sobre essa matéria quando as autarquias estejam interessadas em receber esse património. Estas, entre outras, são algumas medidas que, gizadas, repito, em articulação muito próxima com as autarquias, esperamos que tenham, que façam do ano 2020 um ano absolutamente crucial no desenvolvimento do processo de descentralização, que é complexo, que é exigente, eu própria já o disse várias vezes, mas que é execuível. Tenho dito muitas vezes que é complexo, exigente, mas execuível. E há aqui alguma coisa que também, talvez seja uma boa maneira de terminar o meu tempo, há aqui alguma coisa que também retiramos deste périplo. Foi que pode haver dúvidas e dificuldades, ninguém se escamoteia, mas há seguramente um grande alinhamento, enfim, não consensual, mas muito maioritário, de que esta é a via adequada, é a descentralização, nos seus tempos, com as suas dificuldades e com medidas muito concretas para resolver essas dificuldades, mas um alinhamento relativamente a que a descentralização é o caminho certo. E, portanto, dizer também que estamos a trabalhar com a ANMP para aprovar o diploma de ação social, que é um diploma que não tinha sido aprovado no pacote anterior. Estamos já a trabalhar com a ANMP nesse sentido. E, portanto, no fundo, todos os, no curto espaço de tempo que, apesar de tudo, ocorreu ou decorreu desde que este mandato se iniciou, fizemos já todas estas medidas no sentido de tirar do papel, completamente do papel, a descentralização. Bom, estas são, em linhas gerais, enfim, aquilo que gostaria de vos dizer. Naturalmente que fico agora disponível para, enfim, aquilo que se segue. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Ministra, e passava de imediato a palavra à deputada Isaura Moraes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. e Srs. Secretário de Estado, mais, enfim, apoio vosso e nosso também. Senhora Ministra, dar-vos, em nome do PSD, as boas-vindas a esta 13ª Comissão e dizer-vos que é com muito agrado, claro, que recebemos hoje e sempre que entender e que for possível também. Dizer, eu vou, como se calhar já está à espera, vou pegar precisamente na última parte da sua intervenção e vou-me referir à descentralização para as autarquias locais. Para o Governo, ao contrário do proclamado pela maioria dos autarcas, até agora, a descentralização estava a ter um enorme sucesso. Na semana passada, tudo mudou. Foi durante o primeiro Conselho de Ministros descentralizado em Bragança que soubemos que a Sra. Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública estaria a planear adiar a descentralização, passando a data da universalização da aceitação das competências, que era em janeiro de 2021, para o primeiro trimestre de 2022. Segundo o avançado pela comunicação social, esta prorrogação de prazo será nas áreas da saúde, da educação e da ação social. Saudamos, pois, a Sra. Ministra, por ter recuado no prazo que o Governo tinha imposto aos autarcas. Lembramos que ainda durante a discussão do Orçamento de Estado, a Sra. Ministra recusou aqui o adiamento da descentralização. Saúde também, as reuniões que promoveu no país, nas nossas comunidades intermunicipais e com os nossos autarcas, como aqui referiu, e como nós também vamos acompanhando. E saúde também a Sra. Ministra, pela meia-culpa, em que reconhece que os autarcas, cito, tinham alguma razão quando diziam que existiam algumas dificuldades sobre o atual modelo de descentralização. Sra. Ministra, os autarcas tinham alguma razão ou tinham a razão toda? E só lhe transmitiram algumas dificuldades? É que o PSD sempre defendeu que as competências públicas devem ser exercidas pelas entidades melhor colocadas para as concretizar, mas isto só se atinge com uma descentralização responsável, baseada em estudos aprofundados e com as definições exatas dos recursos materiais, humanos e financeiros, que permitam o melhor desempenho e resultado para os cidadãos e para o erário público. A assinatura da Declaração Conjunta sobre a temática da descentralização em 18 de abril de 2018, entre o PSD e o Governo, visou o interesse nacional e assentou na constatação de que qualquer avanço já seria bom, em contraponto com a inércia que vinha a ser demonstrada pelo Governo. Infelizmente, o Governo nunca cumpriu a sua parte e nunca articulou com o PSD as alterações e adiamentos sucessivos ao acordado. Sim, não articulou com o PSD também esta alteração da data para primeiro trimestre de 2022. O Governo deveria ter concluído, no final da anterior sessão legislativa, a reforma da descentralização, composta pela Lei-Quadro, pelos decretos-leis setoriais e pela revisão da Lei das Finanças Locais, com a identificação das verbas por áreas de competência. Estamos em março de 2020 e ainda existem dois decretos que estão nas mãos do Governo, como agora referiu, o da Ação Social, que está a ser consensualizado com a Associação Nacional de Municípios, e o Decreto-Lei da Proteção, Saúde Animal e Segurança dos Alimentos, que foi, e bem, revogado em devido tempo por esta Assembleia. O Governo devia dotar as autarquias com os recursos financeiros adequados para a persecução das novas competências, cujos montantes deveriam constar no Fundo de Financiamento da Descentralização. No entanto, até o Presidente da Associação Nacional de Municípios nos disse aqui, na Assembleia, que o Fundo de Financiamento da Descentralização tinha necessidade de reformulação. Em suma, o Governo também não cumpriu com a Lei da Descentralização, que foi aprovada na Assembleia da República, e não correspondeu às expectativas daqueles que acreditavam na descentralização como uma verdadeira reforma do Estado. E digo isto e falo isto na primeira pessoa, Senhora Ministra, como sabe, eu, antes de deixar as funções executivas que tinha, também eu, o meu município, aceitou competências na área da educação. E claro que vou acompanhando. E agora, com o adiamento de competências para 2022, é desta vez que o Governo dará entrada na Assembleia de uma proposta de lei para alterar a Lei-Quadro da descentralização e passar a cumpri-la? E pergunto ainda, Senhora Ministra, porque só agora o adiamento da descentralização, depois de tantos autarcas do país, independentemente dos seus ou dos vários quadrantes políticos, que representam tantos portugueses, e tantos deles pediam este adiamento. O que vai agora fazer com este tempo adicional? O que está planeado? Ou seja, quando diz que é para as autarquias se prepararem, não será para o Governo se preparar? Vai retomar as negociações com os autarcas para solucionar os problemas concretos? E por que não reuniu ainda a Comissão Independente para a Descentralização? O que tem feito essa Comissão? Recordo que a Comissão tinha representantes da Associação Nacional de Municípios, da Associação Nacional de Freguesias, do Governo e do Parlamento, e deveria estar a avaliar a implementação de transferências de competências no sentido de possibilitar correções. Senhora Ministra, adicionalmente gostava também que me respondesse, as competências relativas à educação serão transferidas a meio do ano escolar? Este ano e no próximo ano, as autarquias vão ter que se pronunciar pela não aceitação das competências? Sabe dizer-nos quantos municípios aceitaram essas competências já e se nesta área, pelo menos na área da educação e na área da saúde, que são as mais sensíveis? E por último, Senhora Ministra, não posso deixar de falar sobre o despacho que ontem, e bem, foi publicado em Diário da República, que diz que os serviços da administração pública, termino já, Sr. Presidente, devem elaborar planos de contingência de acordo com as orientações da Direção-Geral de Saúde sobre o coronavírus e perguntar, foram precisos aparecer dois casos em Portugal para se elaborarem os planos e que outras medidas de prevenção estão a ser tomadas na administração pública. Obrigada, Presidente.
Obrigado. Dava a palavra o colega António Gameiro. É a mesma resposta individual. Dá a palavra à Senhora Ministra.
Se me permite, muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar especialmente a Senhora Deputada. Começando pelo fim, porque é mais curto, só para dizer que, acredite-se ou não, um despacho não, vai, não é publicado em Diário da República e começou a ser feito há uma ou duas horas. Portanto, ele já estava a ser feito antes dos dois casos aparecerem e genuinamente assim é. E também vos digo, não creio que fosse, não há aqui uma situação de pânico nem de crise, há uma situação de precaução e de prevenção e parece-nos que foi no momento adequado. Aliás, em momento anterior ao surgimento dos dois casos. Portanto, o que se diz é dar um conjunto de orientações aos serviços, designadamente um conjunto de orientações para que criem planos de contingência, que estejam preparados e que esses planos de contingência sejam enfim, enviados à DGAEP apenas para que se saiba da sua existência e que sejam aplicados, existam, para quando seja preciso sejam imediatamente implementados. Esteja em causa um isolamento profilático, esteja em causa o teletrabalho, esteja em causa a disponibilização de condições que evitem o contágio, enfim, aquilo que está no despacho e que nos parece bastante claro. Portanto, surgiu num momento considerado oportuno nessa sequência. Ora, quanto à descentralização, há aqui várias coisas que eu gostava de dizer antes de mais. Eu recusei adiar a descentralização, aliás, o que eu disse, salvo erro, há cerca de um mês e meio, quando aqui estive na audição do orçamento, foi exatamente isto. Iniciámos agora, tínhamos iniciado há 10 dias, creio eu, um roteiro por todas as CIMs, estamos no início desse roteiro e creio que até disse qualquer coisa do género, se eu vou para um roteiro ouvir as pessoas, não vou com soluções fechadas, porque se eu fosse com soluções fechadas, não valia a pena ir ouvir as pessoas. Tenho certeza que disse isto. Agora, adiar a descentralização também não é o que está em cima da mesa. Porque há vários diplomas, há várias competências e essas competências permanecem absolutamente inalteradas. Aquilo que está aqui em casa é uma redefinição de datas em duas áreas, porque a ação social, não havendo diploma ainda aprovado, naturalmente, que pela própria natureza das coisas, não podia ter um prazo para 1 de janeiro de 2021. Portanto, na realidade, isto tudo espremido é a redefinição de duas datas em duas áreas, aquelas que eu não estou a cometer aqui nenhuma, e não estou aqui a dar nenhuma novidade, se disser que são as mais complexas, as mais pesadas em termos de despesa, as mais pesadas em termos de assistentes de pessoal não docente, e portanto houve aqui uma redefinição. Redefinição essa, permita-me dizer, redefinição essa, para a obrigatoriedade da aceitação. Não é uma redefinição para que até lá não se faça nada. E em momento algum eu disse que este prazo era para as autarquias se prepararem. Será também. Mas eu elenquei aqui um conjunto de coisas, de medidas que o Governo vai fazer e, portanto, estou longe de dizer que este prazo é só para as autarquias fazerem elas coisas. Pelo contrário, eu assumo aqui que este prazo é também e muito para o Governo fazer uma série de coisas e aquilo que eu fiz logo no meu discurso inicial foi elencar não sei quantas, 4 ou 5 ou 6, posso dizer mais algumas, que vão desde os contratos interadministrativos, desde a rede de pontos focais, ações de formação, flexibilização do sistema do procedimento relativo ao património devoluto. Não disse há pouco, mas foram publicadas as comissões relativas aos portos, já foi pedida a constituição da comissão de acompanhamento a que se referiu. Portanto, enfim, eu creio que está muita coisa a ser feita naquilo que corresponde exatamente ao que eu também já disse publicamente. Isto é uma redefinição de datas, não para parar, não para recuar, não para suspender, mas até para acelerar. E estou convicta que com esta aceleração que o Governo vai fazer, aquilo que nós vamos ter é a maior parte das autarquias que ainda não aceitaram a fazê-lo por vontade própria, antes do prazo da obrigatoriedade. E para responder exatamente à pergunta que me fez, tivemos 99 autarquias que aceitaram a educação e cerca de 60 que aceitaram a matéria da saúde, sendo que a matéria da saúde não se aplica, como sabem, aos 278 municípios, em alguns casos não é aplicável quando há unidades locais de saúde. E, portanto, para ser aqui inteiramente clara, aquilo que estamos a fazer é uma redefinição em duas áreas em 16 ou 17, por razões absolutamente identificadas e para que, é verdade, as autarquias se preparem, mas sobretudo para que o Governo faça aqui um conjunto de medidas que, atenção, muitas delas estavam em curso, outras resultaram do próprio processo. Ao monitorizar o processo, nós percebemos que há coisas que são precisas fazer e estamos a fazê-las. E, portanto, sem nenhum outro sentido relativamente ao que foi antes feito ou ao que agora foi feito, aquilo que está em causa verdadeiramente é criar condições para que toda a gente aceite antes da data definida para a obrigatoriedade, e estou certa de que isso vai acontecer. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Agora sim a palavra ao colega Gameiro. Boa tarde, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Estado de Estado, caras e caros colegas. Sr. Ministro, começava por esta intervenção por sublinhar e enfatizar, de facto, essa boa nova. O reforço dos quadros da administração pública em mais 49 mil trabalhadores, um reforço muito significativo e que vem, no fundo, colmatar necessidades que os serviços públicos têm vindo a sentir e ainda sentem. E, de facto, é muito avassalador saber que só do ano 2018 para 2019, mais 14 mil trabalhadores, porque ouvimos a miúdo, muitas das vezes aqui no plenário desta casa, dizer-se que, afinal, não entraram os médicos, não entraram os enfermeiros, não há os assistentes operacionais, não há nas escolas os assistentes administrativos, mas depois verifica-se que há essas contratações que vêm de uma política de gestão de recursos humanos acertada e que, a meu ver, deve continuar. Eu gostava de sublinhar isso, porque isso é determinante. A Sra. Ministra acabou de dizer aqui que haverá também, ao nível do planeamento estratégico, uma alocação de quadros para duas áreas. Eu, se me permite, gostava de dizer, bem, a área de controlo também é uma área muito importante, que em Portugal se tem deixado um pouco de valorizar e que é determinante para poder haver responsabilização. E a responsabilização é uma pedra de toque da aprovação de uma estratégia ou de um programa estratégico que a Sra. Ministra aqui veio trazer. Eu espero que a Frente Comum, por aquilo que li, penso que a FESAP já tem um acordo, ou pelo menos já deu acordo à abertura dessas negociações, espero que a Frente Comum acompanhe, porque de facto há um esforço meritório e verdadeiramente sincero de valorizar a função pública em geral, não da maneira que nós gostávamos, que era valorizar muito mais as carreiras, valorizar muito mais os salários, mas daquilo que o país pode dar para que essa área de criação de riqueza em Portugal tenha melhores condições para continuar a desenvolver. E, de facto, a Sra. Ministra não sublinhou aqui, mas nós, do debate orçamental, trouxemos um número na cabeça, é que esses 3,8% de aumento equivalem a um aumento de despesa de 800 milhões de euros. E, portanto, é preciso perceber que, quando hoje olhamos para aquilo que é o descongelamento das carreiras, as progressões e as promoções de cada uma das carreiras, de cada um dos trabalhadores da função pública, eles estão a ser cobertos por uma atitude do Governo de fazer o plafonamento e a orçamentação das verbas que lhe permitem ter esse aumento de rendimento, não só na negociação salarial geral transversal, como naquela que foi possível fazer, atribuindo às carreiras menos bem remuneradas um aumento e um incremento de justiça social para com aqueles que são os menos remunerados da administração pública, em geral, e depois também o facto de haver uma atitude do Governo proativa, porque nós sublinhamos aqui, e era a minha primeira pergunta, esta questão das negociações para esse programa plurianual, se a Sra. Ministra podia, nomeadamente, naquilo que tem a ver com o rejuvenescimento, na questão da pré-reforma, as alterações do CIADAP são muito importantes para a responsabilização e, no momento em que estamos a alterar a orçamentação para programas, que é muito importante a definição de objetivos, e os objetivos têm que estar ligados também ao CIADAP, por cada um dos serviços da administração pública, possa ser também ele próprio avaliado, e os resultados que os gestores públicos conseguem ou não conseguem atingir, que é determinante para que cada governo possa confiar na estrutura organizatória administrativa que tem ao seu serviço, e depois saber se a valorização que temos trazido à administração pública em geral, através da resolução dos problemas atinentes à proximidade com o poder local, que a Sra. Ministra muito bem aqui já sublinhou, mas sobretudo também de maneira muito clara, numa estratégia do Ministério alargada, que tenha uma visão de médio e longo prazo,
que possa apostar, de facto, mais na modernização da simplificação administrativa, nomeadamente com, eventualmente, uma utilização do digital, que já fizemos aqui um debate sobre ele, nomeadamente pela AMA, e também saber o que é que a Sra. Ministra pensa sobre o INA, porque nós, a Sra. Ministra sublinhou aqui a necessidade de fazer um protocolo entre o INA e a Associação de Municípios, com a entidade que tem hoje a formação na administração local, que tanto quanto sabemos está relativamente parada, e era muito importante que pudéssemos perceber que a administração pública portuguesa, como as administrações públicas congéneras, não vivem sem uma escola nacional de administração pública para a área da formação. Não existe país na OCDE, na União Europeia ou nos países mais envolvidos do mundo que não o tenham, e não há nenhuma razão para que nós o tenhamos feito numa legislatura lá atrás, mas não possamos voltar a ter um INA de charneira, um INA de primeira linha naquilo que tem a ver com o apoio aos trabalhadores, não só para as competências de descentralização, mas para muitas outras que há muito tempo que a administração pública não tem essa formação, e sobretudo a administração local, que são aqueles que estão mais longe dos centros de poder e dos centros de formação. E, portanto, gostava de perguntar, Sra. Ministra, qual é o prazo, qual é o tempo em que isto pode ser feito, uma vez que a descentralização está aí, independentemente dos acertos de calendário, e aquilo que nós desejamos é que, de acordo também com aquilo que já foi sublinhado aqui pelo PSD, que as coisas corram o melhor possível e que aquilo que também foi uma certa exigência dos autarcas neste momento fique colmatado com esse novo calendário para essas duas áreas e, ao mesmo tempo, possa fazer com que as questões relacionadas com a própria transferência de verbas para as autarquias locais continua este bom caminho, 278 milhões a mais este ano, depois de um aumento de cerca de 6,8% do ano passado, e que o orçamento de 2021, que entretanto estamos a começar a preparar, possa continuar essa senda de transferir não só competências, mas verbas para as autarquias locais, de modo a aproximarmos dos 24%, que é aquilo que os países da OCDE têm de despesa com a administração local feita pelas entidades locais. E, portanto, Sra. Ministra, saber se é esse caminho que vamos continuar a traçar do ponto de vista estratégico, porque se for, penso que o país ficará bem melhor.
Muito obrigado. Pega a palavra à Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Sim, a valorização da administração pública faz-se em várias dimensões. Numa dimensão quantitativa, uma administração pública forte num Estado social que se quer com serviços públicos de qualidade tem que ter um número adequado de trabalhadores nas suas várias carreiras e, por isso, o aumento do número de trabalhadores que ocorreu nos últimos 4 anos, entre 2015 e 2019, é muito significativo e pôs termo e inverteu um caminho de descapitalização da administração pública que vinha claramente a ser seguido, e isso nota-se quer em áreas transversais, quer em áreas setoriais, designadamente na saúde e na educação. É verdade que esses 3,8% de aumento correspondem a 800 milhões que estão divididos, como eu disse há pouco, na matéria do descongelamento e das progressões, na tal retoma da normalidade das carreiras, nas valorizações salariais que fizemos, na revisão de algumas carreiras especiais também foi feita, e, portanto, todas essas dimensões contribuem para um aumento dessa massa salarial e para uma valorização na dimensão remuneratória dos trabalhadores da administração pública. Depois, também foi referido, e eu gostaria de sublinhar, que para além de uma opção de valorização transversal, por razões, como aliás referiu, de justiça social, os salários mais baixos, abaixo dos 700 euros, tiveram um aumento de valor nominal que visa ir sempre aumentando os rendimentos mais baixos, porque são esses que é mais urgente que tenham essa valorização remuneratória. Mas, como eu disse há pouco, não é só a questão salarial, nós é muito importante que, numa lógica plurianual, porque não se revêem diplomas complexos, como por exemplo os do CIADAP em meses, é uma tarefa complexa, que se flexibilizem e se inove em certos instrumentos de gestão, o CIADAP, os três CIADAPs logo à cabeça, mas também vamos fazer um projeto piloto em matéria de pré-reforma, provavelmente na área da educação, que terá, esperamos nós, um efeito bom, enfim, enquanto piloto, e que possamos depois analisar com calma e com os devidos cuidados a sua generalização à administração pública. Eu acho que o teletrabalho é algo que vai contribuir muito para, para essa valorização, para as pessoas terem para que a administração pública tenha um regime, uma modalidade de trabalho, que em alguns casos, quando possível, até através de centros de teletrabalho, que a pessoa trabalha em casa, ou de centros de teletrabalho em co-working, que é uma figura que, por exemplo, no interior pode ser usado e que tem muitas virtualidades. E neste quadro de valorização da administração pública, o INA desempenha, de facto, um papel fundamental. É a nossa visão para o INA que ele deva ser valorizado em vários planos. No plano dos seus recursos humanos, no plano dos seus dirigentes e no próprio plano orgânico. É um estudo que está a ser feito, não é uma matéria fácil. Sabemos que há uns anos atrás foi transformado, sempre foi um instituto público, foi transformado em 2014, salvo erro, em direção-geral, e nós sentimos que essa orgânica não é a mais adequada para aquilo que se quer que de facto o INA possa ser. Ou seja, uma verdadeira escola da administração pública, um verdadeiro centro de formação, de capacitação de lideranças, de formação de quadros nas áreas setoriais e nas áreas transversais, com ligações eventualmente às universidades, por forma a que possa, às universidades e às autarquias, por forma também a que o INA possa vir a ter e a desenvolver formação descentralizada e desconcentrada, criando dessa forma uma escola nacional e não uma escola que dá formação apenas em Lisboa, coisa que também não acontece ainda, mas que ao alargarmos a sua capacidade de atuação, podemos fazê-lo num plano de alargamento não só científico e de capacitação, mas também geográfico. E, para terminar, sobre o último aspecto, também dizer que estamos a convergir paulatinamente com esse percentagem de 24% que é o valor da despesa feita por autarquias locais na OCDE, e para isso é absolutamente essencial o caminho que se tem feito nos últimos anos de aumento gradual, mas constante, das transferências do Estado para as autarquias locais. Para o orçamento de 2020, esse aumento cifra-se em 9,7%, correspondendo a 278 milhões de euros, além do Fundo de Financiamento da Descentralização, que inclui cerca de outros 300 milhões de euros, e isto apenas com as autarquias que já aceitaram aquelas competências, porque naturalmente que à medida que mais autarquias vão aceitando competências, o fundo vai obviamente aumentando, é essa a lógica do fundo de financiamento, e com as competências da ação social há de engrossar ainda mais, porque as competências da ação social têm um envelope financeiro associado com alguma relevância, e portanto é nesse enquadramento mais amplo que estão a ser criadas as condições para que as autarquias, não só no quadro da descentralização, mas no desenvolvimento normal das suas competências, daquelas que já têm nos termos da lei, o possam fazer, até porque eu convictamente sou daquelas que acredito que um serviço prestado mais próximo do cidadão é mais eficiente, é mais eficaz e é de melhor qualidade. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Ministra. A palavra à colega Joana Mortágua.
Muito obrigada. Cumprimentar a Sra. Ministra e a Sra. Secretária de Estado. Eu não sei se vou conseguir estar cá nas próximas rondas, peço desculpa por isso, porque há muitas comissões a acontecer ao mesmo tempo. Vou tentar colocar sinteticamente todas as questões para o caso de ter que sair. Em primeiro lugar, a questão dos aumentos salariais da função pública. No orçamento para 2020, o Governo anunciou um aumento para os funcionários públicos abaixo da inflação, um aumento que significava perda real de poder de compra, e desse ponto de vista foi entendido pelos sindicatos, também pelo Bloco de Esquerda, como uma provocação aos funcionários públicos que estão há tantos anos a perder salário direto e indireto. Considerámos que os aumentos de 0,3% não eram compatíveis com uma administração pública que queira ter quadros altamente valorizados e altamente qualificados e queira atrair esses quadros para a administração pública, mas consideramos também que esses valores eram insuficientes dentro daquilo que é uma política justa de salarial num país que tem salários tão baixos e que, com salários, sobretudo nas assistentes operacionais e assistentes técnicos, que fazem muito difícil a estes trabalhadores, que seja muito difícil a estes trabalhadores chegar ao final do mês. Mais tarde, fora do âmbito da negociação do Orçamento de Estado e do Orçamento de Estado, o Governo vai anunciar disponibilidade, primeiro para aumentar para mais 7 euros, depois para mais 10, os trabalhadores que ganhassem até 683,13 euros brutos, até aos 700 euros, como a Sra. Ministra aqui anunciou. Ora, nenhum destes valores anunciados compensa a perda de poder de compra que foi acumulada ao longo dos 10 anos. Nem o valor que já foi anunciado pelo Governo de que no orçamento do próximo ano a taxa de inflação será considerada aquela que é correta e que sempre foi considerada, que é a taxa de inflação do ano seguinte, nem esse valor conseguirá compensar a perda de valor de compra, a perda de poder de compra dos funcionários públicos. E é por essa razão que o Governo não está a conseguir chegar a acordo com os sindicatos. E há aqui algumas questões que eu gostaria de colocar. A Sra. Ministra tem falado em margem para negociar. Nós perguntámos, no âmbito da discussão do Orçamento de Estado, que margem é que era essa. Porque é que o Governo, no Orçamento de Estado, só deu 0,3 a todos e acabou pelo fim, esperou pelo dia em que foi aprovado o Orçamento de Estado para iniciar negociações sindicais para ir de acordo com uma margem que é desconhecida para aumentar os funcionários públicos? Porque é que não fez essa negociação no âmbito do orçamento? Em segundo lugar, qual é essa margem afinal e até onde é que o Governo está disponível para ir? Em terceiro lugar, que medidas compensatórias é que o Governo está disposto a aprovar? Porque os sindicatos colocaram algumas em cima da mesa, férias, subsídio de alimentação, algumas outras, e até agora não tem havido abertura para isso. De qualquer forma, dizer que, da nossa perspectiva, os aumentos que estão anunciados, além de não compensarem a perda de valor a perda de poder de compra, também não resolvem o problema da injustiça da tabela remuneratória que se foi criando ao longo do tempo e a compressão e a injustiça proporcional entre escalões da tabela remuneratória, e essa é a nossa posição e, portanto, a posição do Governo junto dos sindicatos é insuficiente. Em relação às carreiras, gostaria de lhe perguntar, o Governo já vem anunciar que as alterações à tabela remuneratória, nomeadamente nos índices mais baixos, não vão levar à perda de pontos dos funcionários que tiverem estes aumentos. No entanto, os colegas destes trabalhadores que tiveram cerca de 70 mil, que tiveram o aumento da base da tabela remuneratória, perderam os pontos a que teriam direito para a progressão na carreira. Minha pergunta é se a Sra. Ministra não acha que pode criar-se aqui uma situação de injustiça e se, portanto, não está disponível para resolver o problema daqueles 70 mil a quem já foram retirados os pontos que teriam direito para progredir na carreira. Queria também perguntar-lhe se o Ministério tem ou não abertura e o Governo para negociar conteúdos funcionais específicos de algumas carreiras que têm sido identificadas como desadequadamente fundidas. Ou seja, a maneira como se juntou dentro da categoria de assistente operacional aquilo que é um auxiliar de ação educativa, um auxiliar de ação médica ou um motorista, por exemplo. Portanto, pessoas que têm conteúdos funcionais muito específicos, que têm que ter preparação para o trabalho que desempenham e, no entanto, por via da fusão das carreiras, não há nem forma de os recrutar com essa preparação, nem forma de os valorizar pelo facto de a terem. E, portanto, nesta matéria, se o Governo está ou não disposto para negociar. Em relação à precariedade no Estado, os números da GAEP dizem que a precariedade baixou muito pouco na Administração Central e os contratos a prazo face àquilo que aconteceu, face àquilo que era a realidade em 2015, apesar do PREFPAP. Nós sabemos que o PREFPAP foi histórico do ponto de vista da regularização de vínculos à administração pública. O que eu lhe queria perguntar é, se o PREFPAP conseguiu vincular milhares de trabalhadores, porque é que a administração pública continua a recorrer a níveis de contratos a prazo e trabalhadores precários que se assemelham aos de 2015? O que é que falha aqui para que a administração pública não possa evoluir do ponto de vista da estabilidade de vínculos e dos direitos dos trabalhadores? Sobre o PREFPAP ainda, perguntar-lhe qual é o balanço que a Sra. Ministra faz sobre o PREFPAP em algumas áreas, nomeadamente no ensino superior, o que é que aconteceu para que haja 17 docentes do ensino superior homologados pelo governo, segundo os dados que vieram a público, e também sobre o direito à reconstituição da carreira de todos os que foram vinculados e se esse direito está garantido. Queria perguntar-lhe...
Até terminar.
Senhora Ministra, são 8 minutos, não é? 6? Ok. Queria perguntar-lhe, Senhora Ministra, ainda sobre, muito rapidamente, acidentes de serviço e doenças profissionais. Houve disponibilidade por parte da Senhora Ministra para rever o regime no âmbito do orçamento, isso não aconteceu, o Partido Socialista chumbou as propostas do Bloco de Esquerda. A minha pergunta é se os funcionários públicos, essa matéria vai à votação em breve, vão ter ou não por parte do Governo abertura para voltarem a ter este direito à compensação por acidentes de serviço e doenças profissionais. Última pergunta, à ADSE. Há 700 mil faturas por reembolsar por falta de pessoal na ADSE. A ADSE está a recorrer a trabalho temporário, de acordo com daquilo que foram as declarações do professor Eugênio Rosa. Minha pergunta é quando é que o Governo vai dotar a ADSE dos trabalhadores que necessita?
Obrigado, colega. Este minuto e tal foi crédito das intervenções posteriores, que disse que não estava.
Exato.
Bem, passaria agora a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada já me conhece, sabe que eu sou rápida a responder, por isso vou tentar responder a tudo. Ora bem, eu, independentemente das considerações que nós possamos fazer sobre o 0,3 e sobre enfim, o alcance desta valorização, acho que estamos todos de acordo que tem dois elementos que não podemos deixar de salientar. Um é que é uma valorização transversal, coisa que já não acontecia há muitos anos, e outra é, salvo desde 2009, e outra é que o primeiro de um caminho que se vai fazendo e que se vai, enfim, e que vai tornar a acontecer em linha com a inflação que foi verificada em dezembro do ano anterior, e isso será o que se vai fazer ao longo desta legislatura. Agora, recuperar 10 anos de perda de poder de compra é de facto algo que eu não sei se é sequer possível, atendendo a que estamos a falar de um período muito longo, marcado pelas vicissitudes que nós conhecemos, por uma crise que nós conhecemos, e que é impossível, isto já foi dito noutros contextos e por causa de outras razões, é impossível reescrever completamente a história. O que é possível fazer é o que já foi feito, foi descongelar, foi progredir, foi retomar as progressões normais, e eu saliento, havia uma previsão de crescimento de 3,5, salvo erro, e nós hoje vamos num aumento de massa salarial de 3,8%, exatamente pelo efeito combinado de uma série de valorizações que não se limitam a essa valorização do 0,3 e também à valorização dos salários mais baixos da administração pública, que teve uma valorização autónoma e que nós negociámos no quadro das estruturas sindicais, exatamente porque privilegiámos essa negociação com as estruturas sindicais, e isso foi claramente dito aqui também por mim na audição que fizemos no âmbito da proposta de lei do orçamento. Portanto, isto é no âmbito das negociações sindicais e em sede própria. É verdade que houve outras propostas que foram apresentadas ou foram apresentadas oralmente pelos sindicatos, como sejam a questão do subsídio de alimentação. Nós verificámos que algumas dessas propostas eram verdadeiramente incomportáveis. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma subida de 4,77 para 10 euros por dia no subsídio de alimentação, que todos compreenderemos que não era neste momento possível. Concordo com a senhora deputada no que toca à compressão da tabela remuneratória única. Ela, de facto, tem vindo a ser comprimida pela circunstância de, por razões de justiça social e de urgência, termos privilegiado o aumento dos salários mais baixos. Isso era uma urgência. Todos concordamos seguramente que era algo que era preciso fazer. Agora é preciso revisitar a tabela remuneratória única para a tornar novamente coerente e proporcional. Estamos de acordo e tencionamos fazê-lo. Quanto aos assistentes operacionais, a verdade é que a questão dos pontos do ano passado teve a ver com o seguinte: como se sabe, houve um aumento muito significativo da base salarial da administração pública o ano passado, cerca de 50 euros, e a verdade é que teve a ver com a posição relativa e com as ultrapassagens que isso significaria se essas pessoas que tiveram o aumento de 50 euros tivessem ainda uma acumulação de pontos que traziam de trás. Agora, é muito difícil, e houve esta razão teve a ver com isto. 50 euros é um salto muito relevante do ponto de vista da posição remuneratória, que praticamente apanham os de cima, e por isso é que este ano nós não pusemos só na primeira nível remuneratório, que não é o primeiro, é o quarto, mas é o primeiro para todos os efeitos, e sim, mas para todos os efeitos é o primeiro e o segundo, é a base e o seguinte à base, e desta vez não pusemos só na base, pusemos na base e no seguinte à base, ou seja, todos os que estão abaixo dos 700 euros, exatamente para não cavar mais essa, no caso, para não comprimir mais, designadamente, esses dois momentos, e isto vai abranger, como sabem, dois níveis de assistentes operacionais e um nível de assistente técnico, e aí sem a perda dos pontos, como referiu. Quanto à abertura para negociar conteúdos funcionais, eu, noutros momentos, até já falei deste assunto, reverter carreiras gerais para especiais, não penso que haja margem, mas em momentos oportunos poderá haver alguma margem para densificar conteúdos funcionais, por exemplo, no quadro das portarias do rácio dos assistentes operacionais nas escolas. Penso que isso é possível. Quanto à precariedade, eu, naturalmente, esperava a pergunta relativamente aos dados da DGAEP, mas a verdade é que há aqui uma coisa que eu acho que é importante dizer. Há uma diferença entre precariedade e contratos a prazo. Porque a precariedade ocorre quando o contrato a prazo é utilizado para situações de necessidades permanentes. Se o contrato a prazo é utilizado de forma própria, ou seja, para fazer face a situações que são elas também temporárias, nós não temos uma situação de precariedade, temos uma situação ajustada. E a verdade é que os valores daquilo a que se tem chamado precariedade, desses contratos a termo, se nós retirarmos as áreas onde os contratos a termo têm uma razão de ser específica, por exemplo, a educação e o ensino superior, o valor desses contratos a termo, que erradamente associados silogisticamente a precariedade, baixa para cerca de 8%. É isto que é preciso depurarmos. Depois, naturalmente, se me disser, mas há formas específicas de vinculação. Há formas específicas de vinculação no ensino superior, formas específicas de vinculação na educação, e que nós, obviamente, até por efeito dos contratos em outubro e novembro do início do ano letivo, faz um aumento dos contratos a termos, que não é, repito, necessariamente, não é igual, não é necessariamente, não é igual necessariamente a precariedade. Ainda assim, eu já o disse e volto a dizer, acho que tem que se fazer um balanço quando conseguirmos terminar o PrevPAP, e acho que a precariedade, antes de se combater, deve evitar-se, e é essa, claramente, aquilo que privilegiaremos. Duas notas muito finais, pedindo essa mesma latitude, porque também depois não vou responder à senhora deputada em mais altura alguma. A informação que eu tenho é que há 1.682 parceiros favoráveis na CAB do ensino superior, e que é verdade que as duas cabos do ensino superior são as que precisam ainda de um trabalho mais aturado, também tem um nível de complexidade muito, muito elevado pelas razões que conhecem, tem a ver com os conteúdos funcionais e com as categorias, qualificações, etc., e qual é a carreira em que as pessoas são integradas, mas o número que tenho aqui é desses 1.682 parceiros favoráveis à regularização. Finalmente, quanto às faturas em atraso na ADSE, não é, independentemente de já estar prevista um aumento dos recursos humanos para a ADSE, não é só através de recursos humanos que isso resolve-se muito através da digitalização e da informatização de processos, que é algo em que a ADSE estava um pouco atrasada e que, até com uma alteração que está na lei do orçamento, trabalhamos no sentido de conseguir essa agilização, repito, por via também da informatização desses processos. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Sempre que se excedemos o tempo e se cumprirmos aquilo que está estabelecido, duplicamos o excesso, já que tenho que dar a palavra à Sra. Ministra, exatamente igual a quem antes se deu. Mas, portanto, pedia apenas atenção a esta, ao cumprimento dos tempos. Dá a palavra às duas colegas do PCP, vão distribuir o tempo. E começava com a colega Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra e começava já com esta questão. Naturalmente, nós também consideramos que tudo deve ser feito no âmbito da prevenção, tendo em conta a situação particular em que vivemos, sem naturalmente contribuir para a tranquilidade e não para criar alarmismos, mas isso existe naturalmente, tomar as medidas que são necessárias para que possa o país ter a resposta adequada à situação que nos viemos a confrontar. Eu gostaria só de fazer uma pergunta muito direta, porque ouvimos hoje por parte do Governo afirmar que os trabalhadores, quer seja do setor público, quer seja do setor privado, terão o pagamento a 100% do seu salário no período que for aconselhado a quarentena ou o seu isolamento na sua habitação. A pergunta que eu lhe queria fazer era, no caso em que seja identificado, ou seja, evoluindo para uma situação de doença, se o Governo pondera também esse pagamento poder ser a 100%, aplicando o regime excepcional que hoje está previsto para a tuberculose e que possa ser alargado também este conjunto de trabalhadores, considerando que também estamos a tratar de uma doença infecto-contagiosa. Senhora Ministra, sobre as questões das autarquias, eu queria só colocar um aspecto muito concreto, a Senhora Ministra já abordou, sobre a transferência de competências. Nós temos registado este processo, aliás, aquilo que identificamos é que ele nasceu torto e, de facto, tem sido conduzido da nossa perspectiva, aliás, não é só da nossa, de muitas autarquias, porque, efetivamente, está longe de ser consensual e há muitos problemas que estão, efetivamente, identificados e claramente, não há condições para o exercício para a transferência de competências para as autarquias, da forma como está preconizado. E, efetivamente, na prática, é uma transferência de encargos e uma desresponsabilização por parte do Governo. Aquilo que seria necessário, mais do que adiar, aliás, já foi assumido pelo Governo o adiamento na área da educação, da saúde e na ação social, de facto, são aqueles, da ação social não há diploma, é verdade, mas são aqueles em que o impacto é, de facto, grande, em que há um conjunto de problemas significativos e que não estão reunidos os meios para dar resposta, mas mais do que isto, há uma questão também de universalidade de funções sociais do Estado que não foram acoteladas e questões de desigualdades entre o território que podem aumentar, que também não foram acoteladas. Por isso, aquilo que seria necessário era, de facto, uma reversão de todo este processo e uma intervenção sobre um olhar sobre a organização administrativa do Estado que, efetivamente, olhasse para todas as suas dimensões, incluindo a criação das regiões administrativas, que lamentamos que o Partido Socialista não tenha acompanhado a proposta do PCP e que identificamos quando, no concreto, há uma proposta, de facto, não vai nesse sentido. Mas a questão que também que lhe queria deixar era, havendo esse adiamento, há uma lei que determina um prazo, como é que o Governo prevê concretizar, porque as declarações do Governo não fazem, não são lei, e era preciso perceber como é que isso está a ser ponderado. Queria-lhe também perguntar sobre as freguesias e a necessidade da sua reversão, onde seja essa a vontade das populações, o que é que o Governo tem em marcha, considerando que o descontentamento é de facto generalizado e que as populações continuam a lutar pela reposição da sua freguesia, e esse é um aspecto que nós consideramos determinante.
Muito obrigada também, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Ministra, a equipa que a acompanha. E, Sra. Ministra, há aqui um conjunto de questões relativas aos trabalhadores da administração pública. A Sra. Ministra já foi respondendo, mas as respostas que deu não nos deixam naturalmente descansados. Sra. Ministra, nós estamos a falar dos trabalhadores que garantem os serviços públicos do nosso país. E estamos de acordo quando a Sra. Ministra diz que não há trabalhadores a mais na administração pública. Não há, muito pelo contrário. Houve uma perda significativa de milhares de trabalhadores na administração pública e que tem que ser assumido um caminho da reposição e do reforço destes trabalhadores para se responder melhor ainda de um ponto de vista dos serviços públicos do nosso país. Mas o que estamos aqui a falar é efetivamente de trabalhadores que durante 10 anos tiveram carreiras e com isso vidas congeladas, que tiveram uma perda de poder de compra significativa ao longo de todo este tempo, em que as progressões que foram descongeladas nestes últimos anos, o que significaram foi uma reposição de direito e também os salários que foram repostos foram reposições de direitos. E o que é preciso neste momento é efetivamente dar aos trabalhadores da administração pública uma valorização salarial significativa que seja um sinal da compensação da perda do poder de compra que estes trabalhadores tiveram ao longo de vários anos. e de todos os trabalhadores. Naturalmente que há trabalhadores da administração pública que têm salários baixos e que têm que ver os seus salários valorizados. Estamos de acordo. Mas também os outros trabalhadores, Sra. Ministra. Porque depois também é preciso garantir todas, tanto as condições de trabalho, incluindo as condições salariais e de cumprimento das progressões na carreira, para que um conjunto de trabalhadores queira vir trabalhar para a administração pública e veja valorizado o trabalho que presta todos os dias nos seus locais de trabalho. E isto exige uma valorização significativa dos salários de todos os trabalhadores da administração pública e, Sra. Ministra, era preciso perceber se o Governo tem efetivamente a vontade política de concretizar este direito destes trabalhadores. E abordando aqui também uma outra questão relativamente à tabela remuneratória única, até porque ouvimos aqui na Assembleia da República peticionários que nos colocaram esta questão, que tem a ver com a necessidade de corrigir a tabela remuneratória única. O que existe na tabela remuneratória única, no valor base, é a quarta posição remuneratória, que agora passará, no fundo, a ter um outro valor, mas o que é preciso é fazer uma correção da tabela remuneratória e garantir, incluindo, a proporcionalidade entre os vários níveis da tabela remuneratória única, que, aliás, foram da origem do governo do PS em 2009 e que, neste momento, essa proporcionalidade se perdeu. Aliás, em 2009 haveria qualquer coisa como uma diferença de cerca de 233 euros de um ponto de vista de categorias e de valores da tabela remuneratória única, em que, neste momento, eles se cifram em pouco mais de 48 euros de um ponto de vista da sua diferença e a proporcionalidade da tabela remuneratória única, até para garantir as valorizações salariais, era importante e era preciso perceber o que é que o Governo quer fazer sobre isto, naturalmente, tendo em conta também e cumprindo e respeitando aqui as questões da negociação coletiva. Para terminar, peço desculpa, uma questão em relação aos pontos. Houve trabalhadores que perderam pontos por força de um reposicionamento obrigatório. Esses pontos têm que contar para a progressão das carreiras desses trabalhadores, podendo isto significar que há trabalhadores que ficam mais 10 anos à espera de uma nova valorização salarial. E esta é uma solução que o Governo tem condições de garantir a estes trabalhadores e queríamos também saber o que é que pretende fazer em relação a isso. Muito obrigada.
Muito obrigado. A palavra ao Sr. Ministro.
Muito bem, muito obrigada. Relativamente ao despacho, começando, Sra. Deputada Paula Santos, começando pelo despacho, o que o despacho determina é que explorar no âmbito dos planos de contingência as modalidades alternativas, como o teletrabalho, mas aí estamos a falar em trabalho normal e não há é trabalho normal, é uma modalidade alternativa de trabalho. E depois o que ficou definido foi que quando a pessoa está em isolamento profilático e vamos, chamada quarentena, e vamos esclarecer que isso se abrange também quando o filho, ou enfim, estiver, quando os descendentes estiverem em isolamento profilático, a pessoa recebe 100% pago pela sua entidade patronal. No caso, pela entidade empregadora pública. Isso está definido no despacho, resulta da Lei de Trabalho em Funções Públicas e é isso que estamos a aplicar. O regime geral da doença é, como sabemos, um regime diferente, regime esse que é até diferente consoante se esteja num regime convergente ou não convergente, consoante se esteja já na Segurança Social ou na CGA. E, no caso da doença, há essa aplicação do regime geral, natural, que tem contornos diferentes, até porque o que está em causa é que quem está em isolamento profilático não tem uma impossibilidade de trabalhar, mas é o próprio serviço que determina o seu afastamento do serviço por razões de proteção, de prevenção geral. Enquanto no caso da doença, a pessoa está impossibilitada de trabalhar, seja esta doença ou qualquer outra doença. No caso de se fazer um avanço no setor privado a que haja um regime excepcional para esta doença, pois naturalmente falaremos com os nossos colegas também do setor privado e perceber se podemos acompanhá-lo no setor público. Mas há uma coisa que também temos que dizer, isso significa que esta doença teria um tratamento diferente de outras doenças. Uma pessoa que tivesse uma pneumonia normal tinha um determinado regime de compensação e uma pessoa que tivesse esta pneumonia ou enfim, este vírus tem uma solução diversa. Portanto, o que eu digo aqui é há um regime específico para a tuberculose que foi utilizado, tanto quanto sei, no setor privado para as situações de isolamento profilático, não para as situações de doença. Mas repito o que disse, se se entender que no âmbito do setor privado se faz o alargamento desse regime excepcional também para as situações de doença, criando aqui, sublinho, um regime específico para esta doença relativamente a outras doenças, então aí o setor público analisará também a possibilidade de acompanhar isso. Mas quero salientar que não é isso que está definido no despacho para o setor privado. Porque aquilo que há aqui de diferente não é propriamente a situação de doença declarada. Aqui o que há de diferente é a situação de quarentena em que a pessoa até pode nunca vir a estar doente e não pode ir trabalhar por razão que não lhe é imputável. Mas aquilo que disse há pouco, mantenho, se alargar à situação de doença, pois analisaremos a possibilidade de o fazer também. Dizer uma coisa, o isolamento profilático é algo que está previsto na Lei de Trabalho em Funções Públicas. Portanto, aqui nós não tivemos que fazer nenhuma analogia, mas, naturalmente, repito que veremos da possibilidade de fazer esse acompanhamento, embora sublinhe, a situação do isolamento tem uma natureza de prevenção geral, que a situação de doença, enfim, é por natureza diferente. Senhora deputada, eu não concordo, mas é normal que não queremos que a descentralização tenha nascido torta. A descentralização tem um pacote, um enquadramento legislativo que é, em geral, muito bem conseguido, teve sempre parecer positivo da Associação Nacional de Municípios não é uma desresponsabilização porque está associada a um pacote financeiro, não só por via do aumento das transferências do Estado para as autarquias locais, que ainda há pouco referi, tiveram um aumento de 9,7% neste ano, como também por via do fundo de financiamento que acompanha essas transferências. Por outro lado, a questão da universalidade, e eu já disse muitas vezes que a descentralização não pode traduzir-se em perda de equidade, eu já disse isto muitas vezes, mas a questão da universalidade versus diferenças regionais ou geográficas, também tem outra perspectiva de se ver. É que se é algo que a descentralização tem de bom, é permitir soluções que sejam soluções adequadas a cada uma das realidades locais. Aquilo que uma solução que é feita, como se costuma dizer, no Terreiro do Paço ou em Lisboa ou centralizada em qualquer sítio, é que exatamente ela é uma solução absolutamente cega, uma solução que não permite exatamente a adequação a cada caso e a cada município e a cada realidade local. E é essa a vantagem da descentralização. Portanto, aquilo que e eu respeito naturalmente a visão, mas aquilo que é apresentado como um senão, eu permito-me apresentar como uma mais-valia. É exatamente essa a mais-valia da proximidade, a mais-valia da descentralização. Fez-me uma pergunta até jurídica sobre a questão dos prazos e a questão da lei-quadro. A lei-quadro não é... Estou-lhe a dar uma resposta que ainda carece de estudo, mas estou-lhe a dar a resposta que considero. A lei-quadro não é toda ela reserva da Assembleia da República. Há uma parte que é e há uma parte que não é. E, portanto, não estou aqui a dizer que vai ser esta ou outra a solução, que fique claro, mas, do ponto de vista jurídico, é esta a análise que faço do conteúdo global da lei-quadro. Depois, quanto à senhora deputada... Eu aqui terei que voltar a dizer que, efetivamente, é uma reposição de direitos, o descongelamento, a progressão, a reversão dos cortes, é uma reposição de direitos. Mas, pelo facto de ser uma reposição de direitos, acho que ninguém aqui dirá que é apenas uma reposição de direitos, porque repor direitos é muito, porque repor direitos é tudo. Agora, reescrever esses 10 anos vai ser, não sei se possível, e é isso que essa recuperação dos tais 10 anos de que há pouco se falava e que eu, com grande franqueza, digo que nós já repusemos esses direitos, já fomos além da reposição de direitos com aquilo que foi possível fazer, agora reescrever a história não é possível. Quanto à tabela remuneratória única, eu volto aqui a assumir, é preciso repor a sua proporcionalidade.
Muito obrigado, Sra. Ministra. A palavra à Sra. Deputada Cília Meirelles, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Sra. Ministra nesta primeira audição regimental, depois da conversa que já tivemos no Orçamento. E eu começava por lhe fazer algumas perguntas sobre descentralização, porque veio de facto anunciar, como aliás já fez aqui hoje, a decisão... a decisão de adiar, digamos assim, a obrigatoriedade das câmaras e das autarquias receberem as competências que o Estado Central lhes quer transferir. E eu acho que há um ponto prévio a esta discussão que eu gostava de entender. É, afinal, o que é que correu mal neste processo da descentralização? Porque, Sra. Ministra, postas as coisas exatamente como são, eu não discordo desta decisão de adiar, mas discordei da decisão e dos prazos que foram tomados na altura em que a legislação foi aprovada aqui no Parlamento. E, portanto, eu gostava de saber, em primeiro lugar, se não foi possível concretizar a lei e transformá-la em realidade. Eu gostava de perceber o que é que correu mal neste processo, o que é que estava mal planeado e já agora que o Governo assumisse as suas responsabilidades, porque este processo foi conduzido pelo Governo anterior. E se, quando a Sra. Ministra chegou, tal como percebi da última vez que é que esteve, não tinha as coisas preparadas e, não estava, e as coisas não estavam devidamente acauteladas, eu gostava de perceber o que é que correu mal. Até porque, Sra. Ministra, é preciso perceber que o anterior Ministro da Tutela é responsável hoje em dia pela segurança de todos nós e de todos os portugueses. Portanto, convém perceber a competência que ele tem ou que ele pura e simplesmente não tem para acautelar e para conduzir processos. Portanto, a primeira pergunta que eu tenho para fazer é, afinal, o que é que correu mal para o Governo ter que andar com a palavra para trás e não poder transferir competências na altura em que estava previsto. Em segundo lugar, o que gostava também de perceber é, chamou-lhe a questão jurídica, é uma questão bastante relevante. A questão jurídica. Porquê? Porque, Sra. Ministra, os prazos que estavam previstos não eram apenas uma calendarização nem do Governo, nem da ANMP. Era uma calendarização que está prevista em lei, e lei que foi aprovada aqui no Parlamento, com alertas de que, aliás, os prazos não iam ser cumpridos de vários partidos, entre os quais do CDS. E, portanto, eu gostava de perceber, eu não imagino que a Sra. Ministra esteja a planear pura e simplesmente não cumprir a lei. Portanto, vai ser preciso alterar a lei. Eu gostava de saber como é que o Governo está a pensar fazer isso, porque eu não vejo como isso possa ser feito sem o Parlamento e sem que o Parlamento aprove essa alteração. E isso parece-me manifestamente impossível sem que se perceba o que correu mal. Em terceiro lugar, e eu faria esta pergunta como parte das coisas que correram mal, uma das coisas que correu manifestamente mal, eu peço desculpa, mas não é possível fazer perguntas do fundo da sala para aí se tiver a haver conversas, porque eu não as consigo ouvir. Se eu conseguisse ouvir-os à parte, era possível, mas assim é que não. Bom, uma das coisas que ficou por explicar é como é que vai ser feito o financiamento desta descentralização. E porquê, Sra. Ministra? Porque, repara uma coisa, o que está previsto é que o financiamento seja feito através de um fundo. Aliás, discutimos na altura do orçamento qual era o montante e as dotações que iam ser afetas a esse fundo. A minha questão aqui é a seguinte, é que das duas uma, ou neste modelo de descentralização de competências se está a falar a sério de um modelo diferente de exercício das competências públicas e da organização do Estado Central e das autarquias, e então é preciso perceber que competências são delegadas com que fundos e onde é que esse dinheiro vai deixar de ser gasto no Estado Central. E sem isto, Sra. Ministra, é impossível, eu acho que é impossível a um partido responsável ser favorável a esta reforma. E isto, eu percebo se a Sra. Ministra me disser, mas perceba que durante um ano, dois, três de transição pode ser preciso haver aqui um investimento adicional. Naturalmente que sim, mas no fim tem que o Governo apresentar garantias de que nós não vamos ficar com um Estado maior e não vamos acabar a consumir mais recursos para duplicar competências. A ideia que o CDS é completamente favorável é que as competências transferidas passem a ser exercidas pelas autarquias, por quem está mais próximo dos cidadãos. Ponto. Mas elas têm que desaparecer do Estado Central. E este modelo de financiamento através do fundo não dá nenhuma garantia de que isto aconteça. Muito pelo contrário, cria até a ideia de que as competências são exercidas em camada, umas por cima das outras, gastando o Estado sempre mais, mais e mais. E isto significa uma de duas coisas. É pura e simplesmente que o Estado gasta mais ou que não vai transferir os fundos necessários para as autarquias, caso em que elas vão procurar fontes adicionais de financiamento, que é óbvio o que é que vai ser, vão ser taxas ou contribuições ou aumentos de preços praticados pelas autarquias. Em quarto lugar, queria-lhe perguntar, em relação à saúde, disse que era preciso corrigir a lei, eu gostava de perceber em que aspectos. Eu lembro-me de, por exemplo, na autarquia de Vila Nova de Gaia, que é uma autarquia presidida por um autarca socialista, mas que estava previsto uma pessoa afeta a todos os serviços de saúde do concelho, cujas competências seriam delegadas, o que era manifestamente uma impossibilidade. Eu gostava de saber como é que vão ser corrigidos estes erros flagrantes. Em relação à educação, disse que também havia muito trabalho para fazer, e em relação à ação social, eu gostaria de saber quando estará aprovado o enquadramento legislativo. Muito obrigada. É tudo.
Obrigado. Senhora Ministra, faz favor.
Muito obrigada, Senhora. Muito obrigada, Senhora Deputada. Bom, vamos ver. Eu não considero que tenha corrido nada mal, não é uma questão de ter corrido mal. O que eu volto a dizer, já o disse várias vezes e vou voltar a dizer, é um processo exigente, muito exigente. É uma verdadeira reforma do Estado. Porque aquilo que aconteceu até agora, seja em 2008 e 2009 nos contratos de execução na área da educação, seja em 2015 com os contratos interadministrativos também na área da educação, foram transferências contratualizadas que, no caso dos contratos administrativos, foram 15, neste momento julgo que são 14, e no caso dos contratos de execução foram alguns mais, foram 100, mas que não deixam de ser, enfim, não são, não podem constituir, não sendo universais, não podem constituir aquilo que verdadeiramente a senhora deputada definiu como sendo um modelo em que o exercício das competências é mais próximo dos cidadãos, que é aquilo que, me pareceu, estamos de acordo que deve acontecer. E, portanto, só através de uma solução universal é que obtemos esta verdadeira reforma do Estado. Ora, tudo o que é uma, por isso é que a palavra reforma é uma palavra tão pesada, tudo aquilo que implica esta universalidade vai ter dificuldades de aplicação, porque há concelhos, enfim, há autarquias, municípios de dimensão muito diferente, capacidades muito diferentes. É isto que vai permitir que cada um deles, depois, quando as coisas estejam em velocidade de cruzeiro, adapte cada uma das competências às características próprias do seu território, mas naturalmente que é um processo exigente. Eu não posso deixar de lembrar que no mandato anterior se aprovou um pacote absolutamente notável de diplomas que na sua esmagadora maioria, que na sua, não é um problema disso, pelo contrário, na sua esmagadora maioria não merecem reparo, não merecem alteração, não merecem nenhuma nota e estão a ser implementados no terreno. Eu não creio que possamos fazer juízos de valor, enfim, de tamanha dimensão, quando na realidade, no quadro de quase duas dezenas de diplomas, nós estamos a falar em acertos verdadeiramente num diploma, que é no diploma da saúde, e de aprovar um que na realidade não se conseguiu fechar no mandato anterior, que é o da ação social. É só disso que estamos a falar e, portanto, falar em o que é que correu mal quando os números na realidade são estes, em duas dezenas fazer acertos num e aprovar outro que não se conseguiu de facto aprovar, parece-me manifestamente excessivo. Também não percebo como é que se refere à questão do financiamento como uma duplicação, porque na realidade aquilo que está previsto é que os valores que eram gastos, por exemplo, na área da educação, em ação social, em remunerações salariais de pessoal não docente, deixem de ser gastos pela educação e sejam gastos pelas autarquias. Não há aqui nenhuma duplicação. Não há aqui absolutamente nenhuma a duplicação. O que há é uma transferência desses valores para as autarquias os aplicarem como entendam, digamos assim, naturalmente. E, portanto, não há aqui nenhuma duplicação, mas também que fique claro. Eu acho que no fim, isto é, quando entrar naquilo que eu chamo, enfim, à falta de melhor frase, velocidade de cruzeiro, eu acho que a descentralização vai permitir fazer mais com menos. Mas a descentralização não tem por objetivo poupar. Nunca foi objetivo do governo ou do... nem uma coisa nem outra. Já foi dito várias vezes, não só por mim, mas também por mim, que do ponto de vista financeiro, a descentralização deve ser neutra. O que é que isto vai significar? E já há autarquias a fazê-lo. Que é porque têm um X de transferência do Estado e no quadro dos contratos locais que celebram conseguem poupar dinheiro porque fazem a um nível mais barato, essa diferença utilizam-na na própria educação, na própria saúde, na área em que for. Portanto, não estamos aqui a falar em poupar, não estamos a falar em duplicar. Agora, se as autarquias fizerem com menos, a diferença que têm é para a sua utilização e seguramente que é utilizada pelas autarquias para pôr mais recursos financeiros naquela mesma área que estão a desenvolver. E, portanto, não há aqui um Estado maior, há aqui um Estado diferente e mais próximo e, por isso mesmo, melhor. E portanto, enfim, era isto que queria deixar Claro. Quanto à educação, estamos a falar sobretudo na aprovação das portarias do rácio de assistentes operacionais, como sabem era uma condição que estava no diploma e que temos que fazer, assumo aqui algum atraso nessa aprovação, mas é uma das coisas que, foi uma das condições que eu referi que tem que ocorrer. Na área da saúde há alguns aspectos, como por exemplo, já foi muito falado, a questão dos horários dos centros de saúde ou outros, e a ação social, estamos neste momento a negociar com a ANMP, permita-me que não adiante aqui mais dados, mas está em boa andamento em negociação. E portanto, ficaria, são estes os aspectos, enfim, que estão em causa, e depois uma operacionalização no terreno que queremos que seja acelerada com as medidas que já há pouco referi. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Sra. Deputada do PAN, Bibiana Cunha, faz favor.
Boa tarde. Cumprimentar desde já a Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Eu não vou poder usar o tempo todo porque, de facto, ainda não tenho aí o dom da ubiquidade e tenho que estar noutra comissão por requerimento do PAN e, portanto, vou tentar ser o mais breve possível, apenas não queria perder a oportunidade de colocar algumas questões à Sra. Ministra. Desde logo, 5 temas, serei mesmo muito breve com vista a não gastar, não gastar o tempo todo. Descentralização. Sra. Ministra, nós temos algumas dúvidas, entendemos que de facto há aqui alguma abertura no que diz respeito à negociação com os municípios, que entendermos ser fundamental. Gostaríamos de saber se a Sra. Ministra vai fazer esta negociação ou está disponível para fazer município a município ou se vai continuar os diálogos focados na ANMP. Gostaríamos também de saber se considera que é viável a transferência destas competências fundamentais como a ação social, educação e saúde até 2022. Para nós continua-nos a parecer muito ambicioso sem sabermos exatamente qual é o caderno de encargos que estas competências efetivamente implicam. Também gostaríamos de saber, relativamente ainda à descentralização, no que diz respeito às freguesias, os dados que nós temos é que há muitas competências por passar às freguesias, não por vontade das próprias. Estas têm manifestado uma vontade bem clara nesta descentralização. Nós temos dados da DGAL que falam em 258 freguesias e há aqui muitas mais em espera apenas da formalização e assinatura dos contratos. Dizer que vou avançar a descentralização, tinha aqui vários pormenores, mal a pena, nesta fase, extinção de freguesias. Senhora Ministra, aquilo que foi o processo da extinção de freguesias, vários autores dissertaram sobre ele, sobre o que foi o processo, alguns falam de que foi feito de régua e esquadro, outros falam que foi feito com um critério cego. A nós preocupa-nos sobremodo alguns casos em particular que não nos faz de todo qualquer sentido a manutenção daquela união de freguesias. Sabemos que a Sra. Ministra já mostrou aqui algo, já mostrou alguma abertura, sabemos que o Governo também tem alguma abertura para esta matéria, mas gostávamos de saber exatamente o que é que se vai passar para podermos saber com o que contar. Em terceiro lugar, então, os salários da função pública. Não queria aqui deixar de referir que este aumento que está previsto e reiterar que, de facto, não aumenta aquilo que é o poder de compra dos funcionários públicos, perceber se a Sra. Ministra está, de facto, disponível para, neste mandato, trilhar um caminho de valorização e dignificação dos profissionais da administração pública. Quarto assunto, aquilo que são carreiras especiais. Para o Orçamento de Estado de 2018 foi aprovado nesta casa, por proposta do PAN, a contratação de 40 psicólogos para o Serviço Nacional de Saúde. Aquilo que é o concurso tem demonstrado vários problemas, não vou ter tempo para os elencar, mas um dos aspectos que sabemos ser solução para a resolução deste nó górdio que está aqui neste concurso é, no fundo, o reconhecimento da carreira de psicólogo no SNS. E gostaríamos de saber se a Sra. Ministra já tem um ponto de situação a dar-nos sobre este assunto. E, por fim, são um último assunto relativamente à contratação de pessoas com deficiência na administração pública. Há aqui alguns objetivos que estão patentes no que é o Orçamento do Estado. Nós gostaríamos de saber se há um plano concreto para aumentar aquela que é a percentagem prevista de contratação de pessoas com deficiência para a administração pública e de monitorização desta mesma contratação, uma vez que sabemos que é fundamental, se queremos de facto ter uma sociedade inclusiva, é fundamental a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e a administração pública tem aqui responsabilidades acrescidas nesta matéria e concluiria, ficaria apenas para ouvir a resposta da Sra. Ministra. Muito obrigada.
Muito obrigado. Muito palavra à Sra. Presidente, à Sra. Ministra, faz favor.
Muito obrigada. Vou tentar cumprir o mesmo prazo para me poder ouvir. Ora bem, respondendo claramente, não se pode. A negociação, a prova de que se ouviram os municípios e aliás com grande proveito, teve a ver com a forma como iniciei, pode-se dizer que iniciei este mandato, visitando as 21 CIMs e as duas áreas metropolitanas, para fazer essa auscultação uma a uma, porque nas CIMs faz-se uma a uma. Agora, há uma interlocução institucional com a ANP, que obviamente iremos manter e reforçar, se possível, porque uma coisa não afasta a outra. Quanto às freguesias, e há bocado tinha-me sido perguntado, entretanto as senhoras deputadas do PCP saíram, tinha-me sido perguntado e por lapso meu não respondi. Muito concretamente, quanto à questão das freguesias que aceitaram ou não, o decreto-lei da transferência de competências dos municípios para as freguesias é bastante amplo na margem contratual de liberdade, margem de liberdade para contratualização que deixa entre os municípios e freguesias. E, portanto, é uma matéria na qual, desejavelmente, eu acho que o Governo, o Estado Central, deve se meter o menos possível, ou seja, no fundo, é um diploma todo muito assente na contratualização e na concertação entre os municípios e as freguesias e, a nosso ver, está bem assim. Quanto à questão da correção da reforma que foi feita e da agregação e da eliminação de freguesias. Ora bem, já foi dito e mantenho. Temos já reunião marcada, quer com a ANAFRE, para a próxima semana, quer com a ANAFRE, quer com a ANMP, para revisitar a proposta de lei que em breve apresentaremos na Assembleia da República sobre os critérios gerais para a criação de freguesias. Como é sabido, houve em termos uma proposta, na altura não mereceu o acordo de nenhuma das duas associações, nós vamos revisitá-la, há vários aspectos que nós achamos que de facto podem ser melhorados e muito em breve, quando digo muito em breve, um, dois meses, enfim, no máximo, tencionamos apresentar essa proposta de lei para depois aqui à Assembleia, porque é matéria da Assembleia, a aprovar nos termos que entender. Queremos é consensualizar a proposta antes com a ANAFRE e com a ANMP e, como digo, temos já a reunião marcada. Depois, naturalmente, que as correções que haja a fazer a essa reforma que ocorreu terão que ser, a meu ver, feitas à luz desses critérios gerais que aqui será a Assembleia da República a aprovar no âmbito da proposta de lei que o Governo muito em breve irá apresentar. Quanto às questões com mais concretas relativamente aos psicólogos no Serviço Nacional de Saúde, pois é uma matéria que tem que ser vista com os ministérios, com o Ministério Setorial, naturalmente, por princípio, achamos que enfim, a dotação de técnicos superiores, seja na educação, seja na saúde, é sempre útil, mas tem que ser visto com o Ministério Setorial. Quanto aos trabalhadores com deficiência, a DGAEP faz uma monitorização do cumprimento escrupuloso da lei em todos os concursos. E neste momento é isso que está a ser feito. Um alargamento não nos foi colocado por nenhuma das estruturas sindicais, não é uma questão que tenha-nos sido colocada em cima da mesa, repito, por nenhuma das estruturas sindicais. Agora, naturalmente, o cumprimento escrupuloso da quota que está fixada na lei e não tem havido problemas, ao nível seja contencioso ou de impugnações nessa matéria ou por violação dessa matéria.
A palavra ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, João Coutrinho de Figueiredo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Sra. Ministra, não sei se será uma surpresa para si, mas eu sou um admirador, confesso, do seu estilo determinado e direto e concretizador. E por isso fiquei agradado até quando, no início destas suas novas funções, parecia levar bastante a sério a lógica de tornar a administração pública não só mais moderna, mas sobretudo mais eficaz. Mais do que eficiência e eficácia, penso que possa ser um dos problemas mais fundamentais da função pública. E por isso foi um bocadinho de desgosto, confesso, desilusão, que hoje a vi muito rapidamente, logo na sua alocução inicial, perante pergunta nenhuma, de modo próprio, eleger como grande conquista da última legislatura e até do último ano de civil, a entrada de mais funcionários públicos. Ou seja, Portugal parece que tem um problema que se resolve com números de funcionários públicos. Partindo de um princípio de que todos os serviços públicos têm que ser prestados por funcionários públicos e partindo do princípio que o mero número de funcionários públicos corresponde a uma melhoria de qualidade. Como sabemos todos, isso não é assim. E a desculpa que vivemos... Desculpa, aliás, não é uma desculpa. A argumentação de que vivemos num Estado Social de Direito não pode servir para justificar todos os aumentos de funcionários públicos. Portugal está a caminho de ter 14% da sua força de trabalho ativa como funcionários públicos e não há nenhum país da Europa que tenha um nível de satisfação com os serviços públicos que tenha sequer perto desta percentagem. Portanto, isto era para expressar, por um lado, a minha admiração, por outro lado, esta minha pequena desilusão que espero que ainda consiga, agora nas respostas, reverter. Porque o primeiro tema que queria trazer exatamente aqui era da modernização da administração pública e aquilo que lamento possa parecer um bocadinho de uma sopa de letras. Porque começa no CIADAP e vai para uma série de sistemas por aí afora. A Sra. Ministra fez, e bem, como já há pouco disse, a menção de simplificar e modernizar o CIADAP, entre outras coisas, dar muito maior ponderação à opinião dos utentes em todas aquelas funções e carreiras que têm interface direto com o cidadão. A pergunta aqui é muito prática, mas é se calhar uma curiosidade minha que espero que possa satisfazer. Como é que vai medir a opinião dos cidadãos relativamente ao serviço que é prestado? Isto seria um enorme avanço no sentido de introduzir eficácia e lógica dentro dos serviços públicos. Mas, por outro lado, reparei que no orçamento para 2020, em que estas normas estão previstas, portanto, este reforço de ponderação da opinião dos utentes está previsto, não está previsto que a opinião dos cidadãos tenha impacto na avaliação que é feita dos dirigentes. Contrariamente ao que já apareceu em orçamentos anteriores, para 2020, esta opinião dos cidadãos não se reflete na avaliação dos dirigentes. Eu gostava de saber porquê. Se deixou de fazer sentido ou se foi um mero lapso. Se quiser, eu repito, e pergunto é simples, neste orçamento para 2020, a avaliação dos cidadãos, que é importante, faça parte do quadro dos funcionários, deixou de ser relevante para a avaliação dos dirigentes. Essa menção deixou de lá estar, coisa que estava em orçamentos anteriores. Depois há sistemas de incentivo, uns à modernização e à inovação e outros à eficiência da despesa pública, que parecem sobrepor-se um pouco e em relação aos quais eu não encontro quaisquer relatórios. Falo do sistema de incentivos à inovação da gestão pública e o CIEF. Não consigo, gostava que a Sra. Ministra me conseguisse elucidar sobre em que estado estamos destes sistemas e se não fazia mais sentido fazerem parte do CIADAP como um todo. E depois foi com um grande pompa relançado em setembro passado o SIOE, com o objetivo de recolher mais dados e mais rapidamente poder-nos fornecer uma fotografia exata do que se passa na nossa administração pública e até hoje eu confesso que vi muito pouco e quando vou à procura encontro muito pouco relativamente ao que este SIOE está a fazer. Pode-me dizer que foi relançado em setembro e, portanto, ainda não teve tempo, mas eu gostaria que isto fosse mais rapidamente objeto de escrutínio e que pudéssemos todos usar estes dados para as nossas análises. E, finalmente, uma coisa que me fascinou quando soube que existia, o LabX, que parece fazer coisas de enorme interesse, enorme importância, mas que não são aplicadas em lado nenhum e têm um escopo de atuação muito, muito limitado. Já que existe, se podemos beneficiar das suas evoluções e do seu trabalho na administração pública no sentido de uma maior eficácia. Segundo tema, a descentralização já foi aqui muito debatido, não vou insistir, vou só tentar tocar naquilo que não foi perguntado até agora. Gostava que me confirmasse o entendimento que eu entretanto adquiri de que das 17 competências que a Lei Quadro supõe que se vai... que se vão... Eu só encontrei aqui 17, mais duas das CIMs. Mas, enfim, sejam elas quais forem, temos incidido na saúde, que precisa de mais trabalho, na educação, que precisa da revisão do rácio dos assistentes operacionais, e na ação social, que precisa de uma contratação, de uma negociação que ainda não está feita. Todos os outros passam, de facto, as competências de 1 de janeiro de 2021 para as autarquias, é assim? Incluindo aqueles de justiça e promoção turística, que estão previstas de ser aplicados só às CIMs? Essa era uma das perguntas. A outra... Qual é o mecanismo que a Sra. Ministra começou a explicar, e eu confesso que não percebi até ao fim, que garanta de que, de facto, disse que espera que no final das contas, no tal ano cruzeiro, se possa estar a fazer mais com o mesmo? A minha pergunta é qual é o mecanismo que garanta que não há transferências em excesso para as autarquias e que, portanto, que não há nada que seja transferido para as autarquias que não resulte, de facto, de uma redução correspondente no gasto do Estado Central? E em terceiro lugar, relativamente à descentralização, Sei de alguns responsáveis municipais, presidentes e não só, que se queixam que esta descentralização é apenas uma forma de descentralizar a execução destas competências com muito pouco real poder de decisão sobre a forma como algumas destas matérias são tratadas ao nível municipal e, portanto, se está previsto algum trabalho negocial adicional para que as competências que são passadas consigam conter também elementos de decisão que deem real autonomia aos municípios para decidir e para decidir mais perto dos seus municípios. E terceiro e último tema, muito rápido, a DSE. Sei que o objetivo do Governo é mutualizar, como e quando, que cálculos é que estão aqui previstos, e se for de facto para uma mutualização, a ADSE passará a ser basicamente uma seguradora, se vai sujeitá-la ao reporte que os seguradores têm que fazer, chamado Solvência 2, com os três pilares qualitativos, quantitativos e de transparência. Muito obrigado. Desculpe por ter-me alongado.
Fez bom uso dos seus 6 minutos, porque é muita coisa. Bom, antes de mais, agradecer o elogio. Espero não continuar a desiludir com esta minha intervenção. Vamos lá ver. Eu acho que todos nós, quanto ao número de trabalhadores na administração pública, e porque foi apenas o início, eu acho mesmo que nós não temos trabalhadores da administração pública a mais. Basta dizer que, apesar de termos aumentado, só para termos uma noção do ponto a que se chegou, aumentámos 49 mil em 4 anos, mas ainda não estamos com o número que tínhamos em 2011. Porque, efetivamente, chegou-se a um ponto de descapitalização também da administração pública que essa recuperação seguramente não é demais. Mas eu concordo que tem que haver mais eficiência e que a eficiência não é só em número de pessoas. A eficiência também é com a tal simplificação e com a tal modernização. E, por exemplo, pegando numa coisa que falou aí, e muito bem, que é o SIGEP, e que, aliás, tinha várias componentes. Nós hoje temos, foi feita vários projetos no âmbito do SIGEP, alguns deles até envolveram escolas, no mandato do governo anterior, mas foram também feitos alguns projetos muito interessantes que nós agora vamos ter que negociar a própria alteração da lei, que se chama Direito ao Desafio, e que eram soluções em que os serviços diziam: eu, para fazer isto melhor, preciso que a solução legal seja diferenciada para o meu serviço neste sentido. Implementou-se, fez, resultou bem, então agora vamos mexer na lei, no sentido que o próprio serviço propôs. Isto é algo que já está nesta fase, mas que, como naturalmente estas alterações legais que são precisas fazer no quadro do direito ao desafio precisam de negociação com as estruturas sindicais, é talvez até por onde nós, um dos pontos por onde pensamos começar. Houve muita capacitação de pessoas no âmbito do SIGEP e projetos verdadeiramente inovadores e notáveis, seja ao nível da inclusão, estou-me a lembrar de um que foi feito numa escola, seja ao nível de outras soluções concretas e que passaram, repito, em alguns casos até pela suspensão de uma solução legal com vista a aplicar melhor aquilo que o serviço entendia ser melhor fazer. Muitas até passaram por soluções que hoje queremos generalizar, como o teletrabalho, e que vamos generalizar quando e se esses pilotos, ou para os pilotos que correram bem naturalmente. Depois queria também dizer que é mesmo nosso propósito que, no caso dos serviços que têm entendimento ao público, a imagem e aquilo que o público pensa da forma como os serviços são prestados tenha peso, seja na avaliação do próprio serviço e depois na avaliação dos trabalhadores. Claro que isto tem que ser feito sem demagogias e de forma a que não haja uma penalização por razões subjetivas ou outras, e há formas de o fazer. Há inquéritos de satisfação. Hoje, no privado, quando vamos a um hotel, preenchemos inquéritos de satisfação. Porque é que não podemos fazer isso, por exemplo, num serviço público? E acho, além, naturalmente, do tempo médio de resposta. Há muitas formas de monitorizar e acho que podemos aplicar, e é a nossa intenção fazê-lo, até porque agora tem que ser feito também de forma a não prejudicar o serviço em função das tais demagogias ou de subjetividades, mas que a forma como o atendimento ao público é desenvolvido deve pesar na avaliação do serviço e, consequentemente, dos seus trabalhadores, é um princípio que mantemos, pelo contrário, que tencionamos implementar. Posso lhe dizer que o LabX neste momento está envolvido num projeto muito importante e que é está a trabalhar com o MTSSS no sentido de agilizar os processos no quadro das aposentações e noutros procedimentos relativos à segurança social. Foi uma interlocução entre o Ministério do Trabalho, a Sra. Ministra e nós aqui, no sentido de criar aquilo para que o LabX serve, que é ir trabalhar transversalmente com outras áreas setoriais para, por terem mais capacidade ao nível da inovação, poderem dizer, epá, este fluxograma de trabalho deve ser alterado neste e neste sentido e com isso vamos conseguir agilizar. É um processo em que estamos muito empenhados, é sabido que agilizar procedimentos no âmbito da segurança social é um dos objetivos assumidos pela Sra. Ministra e que está a ser feito com o LabX. Há um outro projeto piloto que foi desenvolvido, enfim, é sempre um nome que nos... mas é verdade que foi o espaço óbito, foi desenvolvido pelo LabX, ou seja, quando infelizmente há uma situação dessas na família, há uma série de procedimentos burocráticos a adotar e serem unificados num único sítio e de uma única forma, por mais que possa parecer, enfim, é uma situação que, até pela situação que envolve, esta facilitação é muito importante. Dizer também que não haverá transferências em excesso no quadro da descentralização. Eu volto a dizer, do ponto de vista financeiro, a descentralização deve ser uma coisa neutra. O que se gastava no Estado vai passar a gastar-se nas autarquias. Agora, se a autarquia potenciar gastos menores, isso pode e já acontece, seja pelas soluções adotadas localmente, seja por um conjunto de outros fatores, o que nós não vamos dizer à autarquia é dizer, ah, tu aí conseguiste fazer isto com menos, vamos-te tirar a diferença. Não. Agora, uma coisa é certa, essa diferença vai seguramente ser investida para a melhoria daquele serviço. E, portanto, não vai ser mais, não vai ser menos, é esta a nossa ideia. E acho que, no fim, vai ser mais eficiente. Acho mesmo, tenho essa convicção. Aliás, os países mais desenvolvidos da Europa e do mundo são países mais centralizados, isso é um facto, não, todos nós sabemos. Finalmente, quanto à ADSE, enfim, a ADSE é um mundo muito complexo. Neste momento a ADSE já é inteiramente financiada pelos seus beneficiários, como sabemos, e esse é um primeiro momento para que possamos falar em ser também gerida pelos próprios. Agora, esse é um processo longo, é um processo complexo, é um processo que tem que ser muito dialogado e muito consensualizado e passa antes pela estabilização financeira que é possível fazer-se com um conjunto de medidas que também pretendemos adotar. Agora, naturalmente, que se evoluir para aí, quando evoluir para aí, aplicar-se-ão as regras legais que tiverem que se aplicar.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos iniciar a segunda ronda. Cada grupo parlamentar e o deputado único têm direito a 4 minutos cada. E depois haverá a resposta conjunta da Sra. Ministra, no total de 28 minutos. Dava a palavra ao Sr. Deputado do PSD, Cancela Moura.
Muito boa tarde, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Uma nota prévia para a questão das freguesias. Ouvimos a Sra. Ministra recentemente a anunciar que iria trabalhar os critérios para a criação, fusão e agregação de freguesias. Anunciou-nos agora, para muito breve, uma proposta de lei nesse sentido. Eu gostaria que, naturalmente, fazer aqui uma resenha do seguinte. Lá atrás, num tempo que muitos querem apagar, o Partido Socialista inscreveu no memorando de entendimento a extinção de autarquias. Isso veio a concretizar-se numa reforma de 2013. Contra esta reforma esteve o Partido Socialista em primeira linha e os partidos de esquerda que se insurgiram. Passaram 5 anos e nós ouvimos aquilo que a Sra. Ministra hoje aqui anunciou, que é, vamos ver os critérios, vamos ver os princípios e houve precipitadamente uma proposta de lei que foi chumbada quase liminarmente, que nem deu entrada no Parlamento, quer pela ANAF, quer pela Associação Nacional de Municípios. Importa também dizer que, relativamente a esta matéria, a Sra. Ministra agora não disse uma única data, ou não se comprometeu com uma única data. Seria importante dizer que isto é uma promessa eleitoral do Partido Socialista do governo anterior, e nós gostaríamos de saber, para não estarmos a perguntar na próxima audição, se a Sra. Ministra, com isto que adiantou, vamos ter uma data concreta, por exemplo, se temos este processo a tempo de haver eleições com novas freguesias em 2021. Esta é uma proposta concreta, ou é uma pergunta concreta que gostaria de deixar. Depois, relativamente ao processo de descentralização, A questão da senhora ministra, confesso que parece corresponder à velha máxima de se dizer uma coisa e o seu contrário com a igual convicção. Até porque, há uma semana atrás, como disse a colega Isaura Moraes, era o sucesso, a recusa de qualquer crítica e agora, com toda a naturalidade, anuncia-se um adiamento para o primeiro trimestre de 2022. Eu gostava de dizer que a senhora ministra, em sede de Orçamento de Estado, não disse eu vou para um roteiro e não vou comprometer com soluções fechadas. Eu vou lembrar letra por letra o que disse. No dia 17 de janeiro, a senhora ministra disse o processo de centralização não é para suspender, não é para adiar e não é para parar. E eu gostava de dizer que a senhora ministra, quando fala na educação, na saúde e na ação social, não é, como disse o senhor deputado António Gameiro, um acerto de calendário, também não é um retoque pontual, como a senhora ministra disse, mas eu digo-lhe que isto é a fatia mais importante de todo o processo de descentralização. Eu estou numa autarquia que vai duplicar o número de funcionários. A senhora ministra imagina o impacto orçamental que isto vai ter em municípios desta dimensão. Portanto, e quero dizer que nesse município, o PS, PSD, recusaram todas as transferências, precisamente porque o processo está a correr mal. Eu confesso que a senhora ministra aqui dizer que foi um processo muito bem conseguido, que foi o que afirmou aqui, é dizer o contrário do que aconteceu. Eu lembrava o seguinte, os municípios tinham que se pronunciar até 15 de setembro de 2018. Passaram, neste momento, 16 meses depois e menos de um ano, porque no fundo faltam uns meses para a imposição da universalização de transferências, a senhora ministra anuncia que vamos adiar. Pergunto eu, e se voltarmos a ter um governo que vai falhar na legislação ou no compromisso deste adiamento, o que é que vai acontecer? Por outro lado, dizer que o PSD, neste caso até tem toda a legitimidade, porque o PSD fez um acordo com o governo em 2018, o governo falhou novamente no seu processo de descentralização, impôs-se a si próprio que estaria concluído nas eleições autárquicas de 2017, até com a eleição para as CCDRs, para as áreas metropolitanas, e foi o PSD que, em abril de 2018, com um grande sentido de Estado, assinou um acordo conformador de um conjunto de coisas. Eu quero aqui lembrar que o PSD cumpriu integralmente com a sua função de oposição. O governo fez o pleno e falhou em tudo. Olha, falhou o prazo de legislar os diplomas sectoriais, que eram 23, ainda há dois para legislar. Falhou o gradualismo, só um minuto, era só mais um minuto. Falhou o gradualismo e falhou também os envelopes financeiros. Pergunto à senhora ministra o seguinte, que ficou por responder. Qual é o valor de fundo da descentralização? Porque é que ainda não reuniu a Comissão Independente? Pelos vistos, a senhora ministra não deu resposta a isto. Queríamos também saber que se as competências são para ser graduais, se haverá outra vez pronúncia dos municípios para poder aceitar ou não aceitar em 2020 e 2021. As competências relativas à educação serão ou não serão transferidas a meio do ano escolar? Este ano e no próximo ano, as autarquias vão ter que se pronunciar ou não sobre esta aceitação. E sabe dizer-nos, por exemplo, quantos municípios já tinham aceitado as competências das áreas mais sensíveis, educação e saúde, que agora há dia. Porque obrigado, a senhora deputado. Ministra avançou o número de 90, mas aquilo que nós sabemos que é, de onde é que sai o dinheiro. E o dinheiro que obrigado. Neste momento deveria sair só tem um instrumento, que é o Fundo de Descentralização. E, portanto, aquilo que nós sabemos é que está dotado para esse fundo, corresponde a 200 milhões, que é para os programas que já existiam, os contratos de programa que já existiam anteriormente.
Tem que concluir, tem que concluir.
Obrigado.
Peço desculpa. Ia dar a palavra à secretária do PS, Maria da Luz Rosinha.
Portanto, muito boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria aqui de começar, desde logo, chamar a atenção do Sr. Deputado Cancela de Moura para a grande diferença na atuação do Partido Socialista com o Partido Social Democrata e trazendo aqui à equação os dois assuntos que referiu, ou seja, as freguesias, uma legislação de 2013 do governo do PSD-CDS e a legislação da descentralização, de que efetivamente o Partido Social Democrata foi também parceiro e que é da autoria do governo do Partido Socialista. E nesse contexto, lembrar uma coisa, quando se agruparam as freguesias, não se teve em conta minimamente aquilo que era o entendimento dos autarcas, aquilo que era a sua posição e tudo mais. A única coisa que se teve em conta foi que, num primeiro momento, pensaram fazer isto nas áreas urbanas. O ruído foi de tal ordem que imediatamente se transportou o assunto para quem tinha menos voz. E hoje, o que é que acontece com o Partido Socialista? O que é que acontece hoje com o Partido Socialista e a descentralização? Foi dado tempo para ajustar aquilo que, efetivamente, os autarcas reclamam. E nesse contexto, Senhora Ministra, só tenho é que saudar duas coisas. Primeiro, saudar o périplo que decidiu fazer por todas as cimes, ouvir todos os autarcas, porque não ouviu só os autarcas do Partido Socialista, e depois também saudar a decisão que tomou, de efetivamente, assumindo que cada município é uma situação diferenciada, partindo de uma base igual para todos, universal, mas que depois tem que ser ajustado àquilo que são as problemáticas locais. E aí sairemos todos a ganhar. Aliás, também uma nota muito positiva para esta reunião, porque nós hoje tivemos aqui, mais uma vez, manifestos de verdadeira adesão, à exceção do PCP, de verdadeira adesão em relação ao processo de descentralização. O que significa que, se todos lhe reconheciam falhas, devíamos estar hoje aqui a saudar as alterações que permitem corrigir e melhorar. É esse o objetivo. E, neste sentido, também temos que assumir, corrigir e melhorar. E, nesse sentido, também temos que assumir aqui uma coisa. Isto é uma reforma que, efetivamente, tem uma dimensão... Posso? Muito obrigada, Sr. Deputado. É uma reforma que, efetivamente, tem uma dimensão que abrange um país inteiro, abrange 278 municípios e, consequentemente, será sempre difícil de não ter problemas. De não ter, diria eu, muitos problemas. E, nesse quadro, Sra. Ministra, eu penso que estamos no caminho certo para, efetivamente, aproveitando aquilo que é a experiência de muitos, mais de uma centena de municípios já, em relação à área da educação, a podermos levar por diante, noutras áreas, aquelas que já estão definidas e que, efetivamente, são as mais pesadas, a questão da educação, da saúde e, agora, da área social, que vai ser introduzida e que já tardava. E eu aqui queria-lhe colocar duas perguntas desde logo, uma recomendação e uma pergunta. Em relação à questão da recomendação, os municípios estão preocupados com a questão das obras nas escolas secundárias, que há muitos anos tinham promessas e que não tinham sido efetivamente beneficiadas com essas obras. Já foi dito mais do que uma vez que isso não pesará sobre o orçamento, Sr. Presidente. As escolas EB23. Já mais do que uma vez foi dito que isso não pesará para os municípios, não será um ónus, mas eu gostaria de que a Sra. Ministra aqui mais uma vez reafirmasse a forma como pensa ultrapassar esta dificuldade. Depois, em relação à questão da área social, resulta inequívoco, penso que para qualquer dos senhores deputados que aqui está à volta desta mesa e, principalmente, por experiências até já adquiridas em momento anterior dos contratos locais da ação social, que foram um sucesso, que efetivamente a ação social, na proximidade, terá muito mais resultados do que feita num terreiro de passo qualquer. E isto é uma realidade. Estamos a falar de pessoas, estamos a falar dos problemas das pessoas, estamos a falar da sua vida do dia-a-dia e das dificuldades que os autarcas conhecem bem. E então pergunto-lhe, em relação à questão da ação social, Senhor Deputado Jorge Paulo, eu gosto muito de si, mas se o senhor estiver aí a falar, eu não consigo encadear o meu discurso.
A senhora
é para descontar,
deputada,
é para perturbar, mas... A importância que o senhor tem para mim. Muito obrigada.
Faz favor.
Portanto, senhora ministra, em relação à questão da área social, perguntar-lhe para quando prevê que isto se possa transformar numa realidade, que se possam começar a celebrar os protocolos, porque esta é, sem sombra de dúvida, uma das áreas verdadeiramente importantes face aos problemas que nos preocupam a todos e que afetam muitas e muitas famílias. Depois, não poderia deixar passar este encontro, esta audição, sem falar das freguesias. A questão das freguesias, e o PSD pretende muitas vezes passar por cima disto a correr, continua nos dias de hoje e à Assembleia da República. Chegam sucessivamente a preocupações das freguesias que se viram agregadas contra a sua vontade e, principalmente, que isso é o que mais interessa, criando prejuízos às pessoas. E tanto assim é que, e aqui, Sr. Deputado Cancela de Moura, deixe-me dizer-lhe isto porque sei do que estou a falar. Tanto assim é que há freguesias que, depois de agregadas, continuam ao fim de 2013-2020 a manter contabilidades separadas. Então sabe que estou a falar a verdade. Na expectativa firme de que venham a corrigir uma situação que prejudica as populações. Senhora Ministra, diga-nos, portanto, por favor, o que é que podemos esperar, tendo até o horizonte temporal do próximo ato de eleições autárquicas.
Obrigado.
Muito obrigada. Obrigada, Sr.
Vou dar a palavra à Sra. Ministra, que acumula as duas intervenções. Portanto, vai à terceira? Não. Não, é aqui, não há mais. É aqui. É. Portanto, vamos... Diana... Diana vai intervir? A Diana vai intervir?
É, chegou mesmo na hora H.
Foi na hora H. Então, faça favor. Palavra à deputada do PCP, Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradeço desde já a tolerância. Estava numa audição de Conselho Regulador da ERC, que ainda consegui chegar a tempo de garantir também aqui a segunda intervenção do PCP. E Sra. Ministra, não tendo estado presente nas respostas anteriores, esteve também o meu camarada assessor, que aqui anotou também o registro das matérias que a Sra. Ministra foi colocando. Teremos a oportunidade também de ouvir na audição que se encontra gravada. Há preocupações no que refere aos trabalhadores da administração pública que não foram colocadas na primeira ronda e que eu gostaria naturalmente de colocar nesta segunda ronda. A começar pelas questões da precariedade, das questões do PrevPap, nós registamos aquela que foi a primeira, na primeira ronda, algumas das respostas que a Sra. Ministra foi dando sobre estas questões. Começando por dizer que a portaria que foi publicada no início deste ano, no nosso entender, é uma portaria que desequilibra ainda mais as forças a desfavor dos trabalhadores, o que não nos parece positivo neste processo. O PrevPap foi importante para regularizar um conjunto de vínculos precários na administração pública, vindo, aliás, com décadas de atraso, nós sabemos, mas importava que este não fosse um ponto final nesta matéria e que o PrevPap fosse sim um ponto de partida num processo de extinção por completo da precariedade na administração pública. Infelizmente, o que nós ainda temos hoje é a realidade de muitos vínculos precários dentro da administração pública e essa é uma realidade que precisa de ser corrigida. E para isto era preciso que também fosse assumido por parte do Governo a regularização dos vínculos precários de todos aqueles trabalhadores que correspondem a necessidades permanentes e que ainda têm um vínculo precário na administração pública. Sejam muitos que tiveram pareceres negativos nas cabos, mas que continuam a responder às necessidades permanentes dos serviços, seja muitos que nem sequer apresentaram requerimento pelos mais variados motivos, mas que também respondem a necessidades permanentes dos serviços e que não foram contemplados neste processo de PrevPap, e mesmo muitos outros que foram contratados posteriormente, depois de se ter iniciado o processo do PrevPap, e que por isso mesmo têm também um vínculo precário. Há vários exemplos, eu acho que um dos exemplos mais flagrantes é o exemplo da RTP, em que estava, por exemplo, o PrevPap a decorrer e na RTP havia trabalhadores a serem contratados com vínculos precários, respondendo também a necessidades permanentes, mas há outros serviços da administração pública nesta mesma situação. E importava perceber que medidas é que o Governo vai tomar, até do ponto de vista de um plano, para que todos estes vínculos sejam efetivamente regularizados e se acabe de vez com a precariedade na administração pública. Uma outra matéria que também não queríamos aqui deixar de colocar prende-se com a questão da reparação dos acidentes de trabalho dos trabalhadores da administração pública. Nós temos defendido em vários momentos que é necessário garantir uma justa reparação dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais aos trabalhadores da administração pública e que as alterações introduzidas pelo governo do PSD e do CDS nesta matéria prejudicaram e retiraram direitos a estes trabalhadores. E o governo teve a possibilidade, nomeadamente em sede do Orçamento de Estado, de corrigir esta situação e de garantir uma justa resposta para os trabalhadores da administração pública que estão hoje bastante prejudicados, até face aos trabalhadores do setor privado, no que se refere à reparação dos acidentes de trabalho e também das doenças profissionais. Por isso, esta é uma preocupação que o PCP não pode aqui também deixar de manifestar, além da questão, naturalmente, da regulamentação do suplemento de insalubridade, penosidade e risco na administração pública, algo que está há demasiado tempo à espera de uma regulamentação por parte até de vários governos e que era importante que também aqui o governo dissesse o que pretende fazer em relação a esta matéria. Mesmo para terminar, uma outra questão relativamente à reposição ainda de direitos dos trabalhadores da administração pública que se prende com a questão dos 25 dias de férias. Os 25 dias de férias não é nada de novo, é algo que os trabalhadores da administração pública já tiveram nas suas vidas, que lhes foi retirado e que importa também repor esse direito destes trabalhadores e era também aqui perceber e deixar a questão da disponibilidade do Governo ou da vontade política do Governo de garantir este que já foi um direito dos trabalhadores da administração pública. Muito obrigada. Muito
obrigado, Sra. Deputada. Então vou dar a palavra à Sra. Ministra, que vai dar resposta conjunta às três intervenções.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Cancela de Moura, pelo que eu percebi, se bem percebi, o Sr. Deputado critica o Governo por não ter sido suficientemente rápido a reverter uma reforma feita pelo Governo do partido que representa. Penso que foi isto que disse. Da mesma maneira que, apesar... não foi rápido o suficiente a reverter a reforma feita em 2013 pelo seu Governo. Bom, e também, apesar de citar a sua própria autarquia, que não aceitou nada, também me parece que acha que em matéria de descentralização não haveria acertos a fazer, pelo que também percebo da sua intervenção. E noto ainda, Sr. Deputado, que confundiu, com o devido respeito, o fundo da descentralização com as transferências que são feitas no quadro dos contratos de execução e dos contratos interadministrativos, que são coisas completamente diferentes. Então, para lhe responder, o Governo não suspendeu, não adiou e não parou o processo de descentralização. O que o Governo fez foi, em duas áreas, alargar o prazo de aceitação da obrigatoriedade e fê-lo, exatamente, tendo em conta aquilo que ouviu aos municípios. Isto é muito diferente de parar, é muito diferente de suspender e é muito diferente de adiar. É tão diferente que é outra coisa. Além disso, vejo que o Sr. Deputado discorda disso, mas isso está no seu direito de discordar deste alargamento feito em dois casos pontuais. Alargamento esse feito para acelerar, Sr. Deputado, para acelerar, não para suspender, não para parar, não para adiar, mas para acelerar. Perguntou-me ainda também se a questão das freguesias ia ser feita a tempo das próximas eleições, creio que foi esta a pergunta que fez. O Governo pretende enviar a sua proposta de lei à Assembleia da República num muito curto espaço de tempo. Enfim, temos que negociar, obviamente, com a ANAF e com a ANMP. Depois, o tempo que demorará na Assembleia da República, naturalmente, não depende do Governo. Mas da perspectiva do Governo e aquilo com que o Governo se comprometeu é fazê-lo a tempo disso ser tido em conta para o novo quadro autárquico e é isso que cumprirá. E também, e portanto, quanto ao Fundo de Centralização, dizer o que já disse há pouco, mas vou responder. O Fundo de Centralização tem cerca, neste momento, de 300 milhões de euros e a ele acresce quer as transferências normais para as autarquias locais, quer as que decorrem dos contratos de execução e dos contratos interadministrativos que ainda estão em vigor. Não foi isso, Sr. Deputado, não é a questão se é suficiente ou não é. É aquilo que já aqui foi abundantemente referido com a concordância, mais ou menos toda a gente, de que, do ponto de vista financeiro, a descentralização é neutra. O Estado passa para as autarquias locais aquilo que gasta com o exercício das suas competências. E é isso que está previsto no fundo da descentralização. Mais competências, mais transferências de verbas. Menos competências, menos transferências de verbas. É tão simples quanto isso. Quanto às freguesias, ou a proposta de lei virá a tempo, isto também de alguma forma responde à pergunta da senhora deputada Maria da Luz Rosinha, a proposta de lei virá em breve para a Assembleia da República, depois o percurso que tenha na Assembleia da República, naturalmente não depende, obviamente, do Governo. Agora, o que compreendem é que a proposta de lei não podia vir sem ser negociada com quem institucionalmente representa as autarquias locais e as freguesias. Quanto às questões colocadas pela senhora deputada Diana Ferreira, eu percebo o que diz quanto à portaria e quanto ao desequilíbrio. Agora, há uma coisa que a entrada desta área governativa nas CAB pareceu-nos algo absolutamente essencial. Na medida em que é esta área governativa que representa a administração pública e a quem compete em primeira mão combater a precariedade e evitá-la. E acredito que é esse o nosso propósito. E, portanto, foi com este propósito que entramos nas CAB. E também pela mesma razão, e até porque dizendo aquilo que todos sabemos, os representantes do Ministério das Finanças nas comissões eram, em regra, serviços que agora estão na tutela desta área governativa, designadamente a de GAEP e o INA, aquilo que ficou acordado é que o Ministério das Finanças não designaria novos representantes. Participaria, afinal, na homologação, na parte orçamental da homologação, porque tem essas duas dimensões, mas não nomearia. Também sou muito franca. Há um caso em que nomeou e nós já falámos, creio até que já terá sido revertido. O acordo é este. A portaria, de facto, mete mais um membro do Governo. Na maior parte dos casos, esse membro do Governo é representado por serviços que até já lá estavam, mas a representar outro membro do Governo, e este outro não representará e não terão dois votos. Isto é algo que tem aqui a minha garantia. E se não acontecer assim, eu garanto que será reposto, porque já demos ordens aos serviços em causa e aos presidentes das CABs, aí não ordens que não dependem de nós, mas já falei com os meus colegas de governo, e posso-lhe assegurar que assim será. E outra coisa que também gostaria de dizer. Ah, e mais. E houve uma situação numa CAB, eu acho que foi na educação, em que o representante votou duas vezes e nós determinámos a reabertura dessas deliberações para que elas sejam revotadas com apenas um voto. Pronto, isso aí é um ponto de honra para nós e qualquer situação que assim não seja será reposta e revertida. Quanto à questão de quem não apresentou requerimento e daqueles, há alguns casos que estão a ser revistos, isso eu sei que há. Pronto, houve pessoas ou que ficaram, sei, por exemplo, na área da educação, que já foram revistos alguns casos de pessoas que não apresentaram requerimento no espaço temporal, por razões que têm a ver com desconhecimento, enfim, até da ausência, e muitos desses casos, quando haja uma situação atendível, estão a ser revertidos. Não posso garantir, mas vou-me informar, que esteja a ser feito generalizadamente, até porque as CAB têm, várias, enfim, têm a sua autonomia também, mas são as orientações para isso ser tido sempre em atenção. Quanto aos acidentes de trabalho, eu acho que nós devemos trabalhar no sentido de repor aquilo que tem que ser reposto nessa matéria e a nossa área governativa continuará a trabalhar nesse sentido.
Obrigado, Sra. Ministra. Acho que concluímos a segunda ronda. Passamos então à terceira ronda e dava a palavra à deputada Germana Rocha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, os Srs. Secretários de Estado. Sra. Ministra, o atual Governo, como o anterior, que apenas diferem no tamanho e por este ser o maior e mais caro do que a memória, já nos habituaram a empurrar com a barriga os problemas dos trabalhadores da administração pública e, pela máxima, para o ano é que vai ser. Mas Vossas Excelências ficarão na história por defraudarem os trabalhadores da administração pública. Falham com os trabalhadores
quando estes se mostram disponíveis para devolver os míseros euros de aumento salarial, a que corresponde mais um ano de perda de poder de compra para estes funcionários. Falham quando há trabalhadores que, apesar do parcial descongelamento de carreiras, levam no final do mês menos dinheiro para casa, porque só em 2021, curiosamente, ano de eleições autárquicas, é que Vossas Excelências prometem baixar a maior carga fiscal de sempre. Falham quando os atrasos nos reembolsos da ADSE são enormes, com cerca de 700 mil despesas por processar, seja por falta de recursos humanos ou de meios informáticos, como já aqui referiu, o que é certo é que afetam diariamente a vida de muitas famílias. Falham quando a precariedade do Estado está ao mesmo nível de 2015, em que o PrevPAP, que deveria estar concluído em 2018, em 2020 está muito longe de terminar, como também referiu. Portanto, o que lhe pergunto, Sra. Ministra, é quando vão passar a tratar com seriedade e equidade todos os trabalhadores da administração pública, e dou-lhe um exemplo concreto, o da valorização salarial dos jovens qualificados através da carreira de técnico superior, prometida pelo Sr. Primeiro-Ministro no discurso da tomada de posse. O que está previsto em concreto e para quando? Ou será que, mais uma vez, vamos assistir para o ano é que vai ser? Muito obrigada.
Muito obrigado, colega. Dá-me a palavra agora ao deputado Fernando Paulo.
Muito obrigado. Senhora Ministra, senhoras e senhores secretários de Estado, caras e caros deputados, o PrevPAP, já foi dito aqui hoje, é um processo que tem permitido regularizar milhares de situações laborais no universo da administração pública. Homens e mulheres que vinham exercendo as suas profissões em tarefas de interesse público permanente, junto a entidades públicas centrais e locais, e que têm vindo justamente a ser integrados quer nos quadros do Estado Central, quer nas suas estruturas descentralizadas, quer nas autarquias locais. Por isso, a saúdo, Sra. Ministra, e em si o Governo, não só pela decisão tomada, mas também pelos processos que neste momento estão em curso e a aguardar decisão. Referiu há pouco, creio, que abrangem cerca de 21 mil pessoas neste momento em análise. A pergunta que lhe faço é especificamente sobre as situações referentes aos investigadores e investigadoras dos laboratórios do Estado, de institutos ou instituições estatais, creio que referiu cerca de 1.600 casos, e que têm estado a aguardar pelo desfecho dos seus processos de integração. A pergunta é, então, qual é o ponto da situação dessas situações, dos investigadores e investigadoras, e quais os próximos passos a dar no sentido de ultimar a sua assimilação junto da administração pública. Muito obrigado.
Obrigado, colega. Palavra à deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, gostaria só de reiterar daquela que foi a intervenção de há pouco. A Sra. Ministra não respondeu em relação à questão do suplemento de insalubridade, penosidade e risco. Falou da questão da reparação dos acidentes de trabalho, mas esta questão é também importante para os trabalhadores da administração pública, abrangendo até muitos trabalhadores da administração local por força das condições de trabalho que têm, e era também conhecer, no fundo, a opinião e a vontade do Governo em fazer a necessária regulamentação e já agora em garantir também aqui um conjunto todos direitos a estes trabalhadores. A Sra. Ministra, de uma forma também muito breve, algumas questões em relação à questão da ADSE. Gostaríamos de saber, a Sra. Ministra tinha falado da necessidade da contratação de mais trabalhadores para a ADSE para responder ao conjunto de coisas que têm em mãos. Gostaríamos de saber se há algum plano que o Governo tenha para essa contratação, de que forma é que o pretende fazer, quando, com que compromisso e com que prazos é que o Governo pode apresentar à Assembleia da República. Gostaria também de colocar aqui um ponto de situação, ou de pedir um ponto de situação ao Governo, relativamente à regularização da faturação, nomeadamente com grandes grupos económicos que estão em dívida com a ADSE, tentar perceber como é que estão essas dívidas à ADSE, no fundo, de dinheiros que a ADSE pagou a grupos económicos que foram pagos de forma indevida, que medidas é que foram tomadas para regularizar essa situação e, no fundo, qual é o ponto de situação desta realidade, da questão da faturação dos grupos, se é um processo que está parado ou se, estando a andar, em que ponto é que o mesmo está. Gostaria ainda também, mesmo para terminar, de colocar ainda sobre a questão da ADSE também a matéria do alargamento da ADSE a todos os trabalhadores da administração pública, nomeadamente também aqui aos contratos individuais de trabalho, aos CIT, juntando aqui também uma outra questão que o PCP tem colocado, que é a garantia de que todos os trabalhadores da administração pública tenham um horário de trabalho de 35 horas e não tendo as variações que ainda hoje persistem em serviços da administração pública com trabalhadores com CITs que cumprem horários de 40 horas semanais, quando, sendo trabalhadores da administração pública, deveriam também, no fundo, cumprir as 35 horas de trabalho. Muito obrigada.
Tem a palavra a deputada Gabriela Fonseca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Ministra, Sr. Secretário de Estado, a questão que eu vou colocar, a Sra. Ministra já hoje falou aqui várias vezes nesta matéria. O Decreto Regulamentar número 2 de 2019, de 5 de Fevereiro, que regula o acesso dos funcionários públicos à pré-reforma e que visa, por um lado, o rejuvenescimento da função pública em geral, nesta incluindo também a carreira dos docentes, como há pouco falou, e outros corpos, se calhar, especiais da função pública, e também, por outro lado, promover ativamente a motivação dos trabalhadores, conciliando a vida pessoal, familiar e profissional e contribuindo também para a criação de bons ambientes de trabalho. Acontece que, passado um ano, ainda não se conhecem os critérios de acesso à mesma, para além do que está referido no decreto regulamentar, ou seja, que tem que ter pelo menos 55 anos e que o valor da pré-reforma varia entre os 25% e os 100% da remuneração base do trabalhador. O que eu pergunto é como pretende a Sra. Ministra negociar o processo de descentralização com os municípios se não souber o número de trabalhadores por área de atividade e carreira e o respectivo custo dos funcionários em situação de pré-reforma. Não entendo a Sra. Ministra que devem ser antecipadamente conhecidos os critérios que ainda faltam definir de acesso à pré-reforma para se contabilizar o número de trabalhadores que ela aderiram ou não e o número e os custos com possíveis novos funcionários para os substituir. Muito obrigada. E peço desculpa não poder ficar até ao fim, tenho a Comissão de Educação,
obrigado,
onde sou
colega.
Efetiva, mas fico com os meus colegas aí.
Está. Tem a palavra o colega Alexandre Tavares. Alexandre Tavares.
Boa tarde,
desculpa,
muito obrigada.
Colega, senhor... Eu não li bem também.
Não faz mal.
A letra que me aqui deixaram, pronto,
não é bonita, não,
para não
é elegante, não é uma letra elegante. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, caras e caros deputados. Assumimos com o voto favorável do Grupo Parlamentar do Partido Socialista ao programa do 22º Governo que estabelecemos um compromisso sério com o país e com os seus cidadãos de tornar o território mais coeso, mais inclusivo e mais competitivo. Assumimos que esta reconstrução se faz como se estivéssemos a subir escadas. Faz como um somatório de medidas que devem, obviamente, ser cruzadas nas diferentes pastas do Governo, mas também devem ser avaliadas e corrigidas em função dos resultados. Assumimos, obviamente, de forma muito clara, que pretendemos adotar políticas públicas que permitem e permitirão corrigir as assimetrias regionais existentes e que todos queremos, obviamente, debelar. Por estas razões, saudamos as medidas aprovadas no Conselho de Ministros de 27 de Fevereiro, que pretendem assegurar a sustentabilidade e a valorização dos territórios do interior, através do aproveitamento do seu potencial endógeno, da fixação do capital humano e da afirmação das regiões transfronteiriças. No quadro do debate da administração pública, uma das medidas que promoverá a fixação do capital humano nestes territórios e que deve aqui ser enfatizada é a promoção da mobilidade geográfica no Estado, promovendo estímulos aos trabalhadores da administração pública que decidam ir trabalhar para o interior. Este programa estabelece medidas de incentivos de natureza pecuniária, como outros aspectos relacionados com a prestação do trabalho. A mobilidade será certamente o procedimento previsto que manifestamente pode alavancar o objetivo de repovoar os territórios de baixa densidade. Dito isto, Sra. Ministra, importa, pois, que possa ser clarificado nesta audição as medidas de compensação remuneratória em causa, quando a deslocação ocorra, bem como também quanto às medidas que estão previstas de apoio aos filhos e às famílias dos trabalhadores da administração pública que se desloquem. Para finalizar, acrescento que a nossa preocupação não pode ser em exclusivo a de encontrar soluções que possam mitigar o problema que hoje vivemos, mas que de alguma forma possam estas medidas ser pensadas para garantir que os filhos dos que hoje se deslocam amanhã possam ter condições para, ao contrário das gerações anteriores, permanecer no território e no seu interior. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra a colega Márcia Passos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Ministra, vou colocar-lhe uma questão da qual ainda não ouvimos falar hoje. Portanto, pode ser que seja original e certamente merecerá a sua atenção. Estou a referir-me à sujeição das autarquias enquanto sujeito passivo de IVA. Questão esta que continua a ser complexa, que é problemática e que continuamos a ter um modelo com grandes imperfeições. A delimitação do que são operações sujeitas a imposto em sede de tributação normal, operações sujeitas a imposto mas isentas em determinadas situações e operações isentas porque no exercício dos poderes da autoridade. Continua esta delimitação do que é uma coisa e outra, continua a suscitar inúmeras dúvidas. E as dúvidas têm originado um tratamento diferente por diversas freguesias. E dou-lhe alguns exemplos, três apenas. Remoção de resíduos, entradas nos museus, exploração de parques de estacionamento. As autarquias tratam de forma diferente aquilo que deviam tratar de forma igual por não conseguirem concretizar em que regime é que estão. As dúvidas também se devem a um ofício circulado de 1991 e que, dada a antiguidade, está totalmente desajustado da realidade atual. Logo, o que eu pergunto é, dada esta circunstância e também a transferência de competências a que vamos assistir em breve, vamos ter muito mais operações e muitas mais operações a ser desenvolvidas pelas autarquias, faço-lhe duas questões. Para quando a revogação ou a alteração deste ofício, concretizando e adaptando à realidade atual e retirando as dúvidas às autarquias? E, por outro lado, se está prevista alguma alteração no modelo de isenção das autarquias a este imposto ou imposto de IVA? Muito obrigada.
Obrigado, colega, e por utilizar também minutos de 60 segundos, é importante. Dá a palavra ao colega João Paulo Pedrosa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Em primeiro lugar, queria felicitar a Sra. Ministra e a sua equipa pelo conjunto de iniciativas que já tomaram neste domínio. Penso também que as críticas da oposição são porque as perspectivas são boas e, portanto, as críticas também se acentuam nessas circunstâncias. Queria-lhe falar de um assunto que ainda não foi hoje aqui falado, que é sobre a CRESAP. A CRESAP é um instrumento decisivo para a independência da administração pública. Todavia, nenhum instrumento decisivo está imune a alterações e aperfeiçoamentos. Eu gostaria de saber se a equipa deste Ministério tem previstas alterações ao funcionamento, à melhoria do funcionamento da CRESAP e em que sentido vão essas alterações. E já aproveitando e antes de obter a resposta, eu permito-me dar duas sugestões de melhoramento ao funcionamento da CRESAP. É a questão do incumprimento dos 90 dias para a abertura de concursos. Quando não há abertura de concursos em 90 dias, obriga a que a suplência seja feita em regime de substituição. Ora, o regime de substituição é uma fraude à independência da CRESAP, porque significa que as pessoas vão fazer currículo para o tempo em que estão em regime de substituição. E, portanto, acho que isso é extremamente injusto e que coarta o espírito de independência que a CRESAP deve ter. E, em segundo lugar, a outra sugestão que me permite dar é que a classificação, pelo menos a classificação do júri, seja pública. Porque há muito, porque os concursos da CRESAP têm duas componentes, o currículo e a entrevista. Ora, há pessoas que concorrem com o currículo desde o tempo do Marcelo Caetano, que estão na administração pública antes do 25 de Abril. É evidente que, do ponto de vista curricular, ninguém os consegue bater. Mas a entrevista era necessário e justo que fosse pública e o membro do governo, quando escolhe, escolhe, mas também tendo em conta a publicidade da entrevista que foi feita. Muito obrigado.
Colega Jorge Mendes.
Senhora Ministra, o Sr. Estado de Estado,
há pouco, na sua primeira intervenção, falou da descentralização de competências e referiu o caso do património. Senhora Ministra, os municípios que assumiram competências nessa matéria foi logo no princípio de 2019 e assumiram-na convencidos que, durante o ano 2019, conseguiam, de vez, assumir a gestão do património devoluto. Passou um ano e que duramos à espera, inclusive, é do património que está afeto ao seu antecessor, ligado aos quartéis, guardas fiscais, guardas generais. Não há maneira de darmos o primeiro passo. Não há maneira. Acho que é a área mais fácil, que é passar a tutela para um município, que caso espírito a fazer investimentos a seguir, nem não onera ao Estado Central. Eu gostaria que nos ajudasse, a mim não, aos municípios que estão nessas circunstâncias, todos os partidos, a darmos uma solução nesta matéria. Segunda questão, se a ADAP. Sra. Ministra, já numa iniciativa anterior e neste, falou da necessidade de simplificar o SIADAP. Quem esteve envolvido nesses processos, se é desesperante, nomeadamente os níveis, as fias hierárquicas. No limite, há sempre um recurso superior hierárquico, na experiência do Presidente da Câmara, dar lá mais um pontinho a mais, que é para ver se não tem que esperar 10 anos pela promoção. Isto é terrível, portanto. Quem é avaliador não quer ser avaliador. E no último, o mau é o Presidente da Câmara, que não dá lá mais o pontinho, porque o funcionário até é um tipo porreiro, mas se a Comissão Paritária diz que está tudo bem, não temos nada que dar mais pontinho, não. Vamos ver se moralizamos isto, porque senão daqui a uns tempos ninguém quer ser avaliador. As pessoas pedem para ser exonerados da função, serem só técnicos superiores ou não serem avaliadores. E por último, carreiras não revistas. Nomeadamente, fiscais municipais e informática. Para quando resolvemos este problema? Porque essas carreiras estão, neste momento, a ser avaliadas no pressuposto de digamos que aplicamos, digamos, supletivamente o SIADAP, mas para progredir na carreira, para ser fiscal de segunda para a primeira, temos que abrir um concurso. E todos nós, acho que não há nenhuma Câmara que tenha abrir concurso, está só para a espera que a carreira seja revista para que a pessoa possa progredir na carreira, tal como acontece com o SIADAP. Para quando, Sra. Ministra? É só.
Obrigado. A palavra ao colega Filipe Pacheco.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. O colega da Iniciativa Liberal já não está cá, mas só para reforçar que para o Partido Socialista a modernização da administração pública não tem como objetivo a reduzir funcionários na administração pública, antes, pelo contrário, tem o objetivo de simplificar a vida das pessoas e das empresas, de aumentar a eficiência da administração pública e, com isso, afetar recursos da administração pública a outros serviços que podem ser prestados. Conexo a este assunto da modernização administrativa, queria-lhe perguntar sobre um assunto muito importante, portanto, algo que foi feito na legislatura passada e que permitiu melhorar a vida de muitas pessoas, foi a renovação online do cartão de cidadão, e queria-lhe perguntar qual é o balanço que faz deste serviço, como é que ele tem corrido, e falar aqui também do Espaço Cidadão, portanto, do contexto de renovação de cartão de cidadão no Espaço Cidadão. Os Espaços Cidadão permitem que quem não pode, não consegue ou não queira fazer ou recorrer a um serviço online o possa fazer, portanto, num balcão único, com mais proximidade à inclusão. Neste momento, a informação que tínhamos era de que este serviço de renovação online renovação de cartão de cidadão só está disponível em 100 espaços cidadão. Queria-lhe perguntar se há algum plano de expansão deste serviço para mais espaços cidadão e queria-lhe falar também de um serviço conexo, que é o da chave móvel digital, portanto a chave móvel, que é um mecanismo de autenticação forte do Estado, mais simples e alternativo à autenticação por cartão de cidadão. Nós, no final de 2015, tínhamos apenas cerca de 7 mil adesões à chave móvel digital. Isto é um número muito aquém daquele que é o universo de português e também daquele que é o desejável, visto que temos aqui um mecanismo que devemos, portanto, reforçar. E perguntava-lhe, portanto, se tem existido aqui alguma estratégia de reforço deste mecanismo e, neste momento, qual é o número de adesões à chave móvel digital. Muito obrigado.
Obrigado. Tem a palavra o colega Ofélia Ramos.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, não obstante o processo de transferência de competências da Administração Central para a local ser um processo pouco ambicioso quanto ao alcance das competências que se pretendem transferir e que reconduz, portanto, a uma municipalização de competências, o certo é que este Governo falhou no cumprimento da Lei Quadro. Falhou no cumprimento da Lei 4 porque atrasou a publicação sucessiva dos diplomas setoriais, que implicou um atraso na concretização gradual da transferência de competências. Além disso, portanto, a menos de um ano da universalização de competências, ainda falta publicar, portanto, dois diplomas sectoriais. Por outro lado, e não obstante ter dito que, na sequência de uma intervenção, disse a Sra. Ministra que não fazia sentido a questão de se desconhecer realmente o pacote financeiro. Mas o que é certo é que se desconhece o pacote financeiro desta transferência de competências, porque na Lei Quadro diz muito expressamente que estas verbas devem estar inscritas no Fundo de Financiamento, e o que é certo é que não consta do orçamento a inscrição dessas verbas, mas apenas diz no relatório que vão ser transferidos 300 milhões. No âmbito ainda desta descentralização de competências e no intuito de uma regionalização encapotada, pretende agora o Governo promover a eleição das CCDRs por um colégio composto por autarcas e, por outro lado, pretende ainda o Governo promover a eleição dos presidentes das grandes áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto por sufrágio direto e universal. Pergunto, quanto à descentralização, se é, de facto, intenção deste Governo promover uma alteração à Lei Quadro no sentido de alterar a data limite para a universalização de competências. Porque aqui muito foi dito e muito foi respondido, Sra. Ministra. Mas o que é certo é que a Sra. Ministra não disse se pretende promover uma alteração legislativa à Lei Quadro no intuito de alterar a data limite 2021, e também não disse aqui se essa intenção se reduz apenas a certas áreas temáticas, mas a todas as áreas abrangidas pelos diplomas sectoriais. Pergunta aí da Sra. Ministra se pretende promover uma monitorização para a avaliação do efetivo cumprimento por parte das autarquias desta transferência de competências, porque uma coisa é aquilo que está na lei, outra coisa é o efetivo cumprimento daquilo que são as atribuições e competências dos municípios. Para terminar, Sr. Presidente, relativamente às eleições das CCDRs, relembro que, portanto, os presidentes e os vice-presidentes estão sujeitos a um procedimento concursal da CRESAP. Pergunto se esta intenção do Governo não se traduz num retrocesso ao regime de recrutamento atualmente em vigor para os cargos dirigentes. E, por último, quanto à eleição dos presidentes das grandes áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, pergunto se realmente esta situação não promove assimetrias territoriais e não atenta quanto à coesão social e económica, na medida em que reforça a legitimidade política das áreas metropolitanas em detrimento das comunidades intermunicipais.
Não são
Obrigada.
Seguramente minutos de 60 segundos, mas estamos a terminar. Já vi o Sr. Ministro. Dava a palavra ao colega Rui Cristina. Rui Cristina.
Eu serei mais breve para compensar.
Ao colega. Eu peço desculpa, podem aguardar mais um pouquinho e depois fazem os apartes, porque a Sra. Ministra seguramente também tem tempo, é precioso, para nós também. Colega Rui Cristina.
Ok. Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, em termos concretos, algum plano de defesa e prevenção relativamente aos trabalhadores da administração pública contra a infecção do Covid-19. A modernização é sempre bem-vinda, mas dado que a Sra. Ministra defende o teletrabalho à distância como forma de prevenir o contágio, quais são as medidas para proteger os trabalhadores que fazem o atendimento público? E, Sra. Ministra, já foram criados sistemas de informação, processos eficazes de desinfecção, fornecimento de líquidos desinfetantes e máscaras? E, por fim, Sra. Ministra, quem coordena as medidas necessárias para diminuir o risco para os trabalhadores e os utentes? Muito obrigado.
Muito obrigado. Então, eu, colegas, eu peço-lhes a todos que tenham calma.
Eu peço a todos que tenham calma, nós vamos para a última intervenção. À vontade. Senhor Ministro, falta apenas um elemento.
Eu queria dar a resposta.
Mas vamos ter que cumprir, eu peço desculpa. Senhor Deputado Jorge Paulo Oliveira, eu espero, colegas, que deixem ouvir o nosso colega Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhora Ministra. Um Estado moderno é, entre muitas outras coisas, um Estado eficiente, é um Estado simplificado e é um Estado transparente. Neste contexto, permita-me, eu diria mesmo a ousadia, mas faço com respeito, de lhe fazer três sugestões nesta área. A primeira sugestão é que o gabinete da Senhora Ministra comece a responder aos deputados em função daquilo que lhe é perguntado e não daquilo que ninguém lhe perguntou nem requeriu. Um exemplo típico, o grupo parlamentar do PSD requeriu uma coisa tão simples como a cópia dos protocolos celebrados pela AMA com cada um dos municípios identificados na resolução do Conselho de Ministros 1/2017, relativamente à abertura das lojas de cidadão. Pois bem, em resposta, a Sra. Ministra não facultou cópia nenhuma e limitou-se a dizer praticamente quais eram as lojas de cidadão que tinham abertas, coisa que ninguém lhe perguntou nem requeriu. Segunda sugestão, Sra. Ministra, é que o Governo cumpra a lei. É que o Governo cumpra a lei, o que não é pedir muito, certamente. Sra. Ministra, como sabe, as entidades públicas são obrigadas a publicitar nos respectivos sítios da internet os seus planos de atividade e relatórios de atividade. Trata-se, ademais, de uma regra elementar de transparência. Numa breve passagem por entidades que estão sob a superintendência e tutela da Sra. Ministra, reparámos que, por exemplo, o último relatório de atividades publicado online da Agência para a Administração Administrativa é do ano de 2017. Portanto, o 2018 não está lá, admito que o 2019 não esteja a ser elaborado. O último plano de atividades publicado online pela ADCIP é de 2016, portanto, não está lá o 2017. Não está ao 18, imagino que o 19 esteja a ser preparado. Já o Fundo de Apoio Municipal, esse consegue o plano, porque nunca publicou com semana nenhuma, nem planos de atividade, nem relatórios de atividade. E isto é uma imposição legal, Terceira sugestão, Senhora Ministra, e para terminar, é que não atire para o caixote lixo, entidades, desculpe lá a expressão um bocado forte, eu sei, mas que não atire para o caixote isto de uma forma respeitosa, estruturas cuja dinâmica estão na dependência e na responsabilidade da Sra. Ministra, ainda que de uma forma partilhada. Eu vou-lhe deixar dois exemplos. A Sra. Ministra sabe certamente que existe um Conselho de Coordenação Financeira que foi criado no âmbito da Lei das Finanças Locais. Pois, Sra. Ministra, aquilo, eu não me lembro qual foi a última vez que reuniu. E depois, aquilo que já foi falado hoje duas vezes e que a Sra. Ministra não ofereceu qualquer resposta. A Comissão de Acompanhamento para a Descentralização, criada no âmbito da Lei Quadra da Descentralização. Já foi questionado duas vezes o que é que, a Sra. Ministra não convoca este órgão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Ministra e o somatório. Desculpa, o somatório das intervenções dá, segundo as minhas contas, 24 minutos. Dava à Sra. Ministra a palavra até 24 minutos.
Confesso que prefiro responder um a um, porque sinto sempre que perco alguma coisa quando é assim em bloco, mas enfim, as regras são as regras. Ora bem, eu acho que desta ronda a primeira intervenção foi da senhora deputada Germana Rocha, penso que foi. Ora bem, acho que a pergunta teve a ver com os trabalhadores da administração pública. Muito bem, então eu só para elencar e cumprindo o meu tempo, este governo ou o anterior, enfim, fazem questão de dizer que é o mesmo, orgulhamos-nos de haver uma continuidade, de facto, descongelou as carreiras da administração pública, retomou as progressões da administração pública, reverteu os cortes feitos à administração pública, reviu muitas carreiras, não todas, mas as necessárias, aumentou a base do salário mínimo na administração pública, tem mais trabalhadores na administração pública, tem mais médicos dos serviços de saúde, tem mais professores nas escolas, tem mais assistentes operacionais, enfim, acho que em matéria de empurrar trabalho no que toca à administração pública, temos dito, há muito a fazer, ainda há, e muito deles já foi aqui referido, que é a nossa função, a nossa intenção fazer, desde logo aumentos transversais, como já começaram a ocorrer, desde logo revisão no quadro de um programa plurianual de valorização de vários aspectos, de várias dimensões, desde logo também recrutar mais técnicos superiores, portanto, em matéria de empurrar trabalho contra a administração pública, quanto aos trabalhadores da administração pública, podia acrescentar 21 mil trabalhadores regularizados no âmbito do PrevPAP. Enfim, acho que os números, neste caso, falam por si. Queria dizer, relativamente à ADSE, eu acho que a senhora deputada Diana Ferreira saiu, mas nós temos... Ah, está aí, peço desculpa, está previsto no quadro do recrutamento centralizado cerca de 20 trabalhadores para a ADSE, mas há pouco eu também, não sei já quem disse, eu não disse que havia falta de meios informáticos, eu disse que era preciso, eu sei que não, avançar na informatização, não no sentido do hardware, mas no sentido da digitalização de processos que permitem a sua agilização. E queria também dizer que é meu propósito, como já disse, mas em 2 meses não tive tempo de fazer, alargar a ADSE aos contratos individuais de trabalho, porque nos parece que é justo e porque nos parece que é correto também do ponto de vista financeiro, e isto inclui também as pessoas que sejam também agora regularizadas no quadro do PrevPAP. A senhora deputada Gabriela Fonseca fez uma pergunta quanto à pré-reforma, ligando-a também à descentralização. Relativamente à pré-reforma, é nosso entendimento que a densificação das várias, dos critérios que o decreto regulamentar implica, essa densificação tem que ser feita setorialmente, porque as condições para a pré-reforma são condições que variam, designadamente no quadro das carreiras especiais, variam em função de cada carreira concreta. Por exemplo, no quadro dos professores, já o disse, acho que no âmbito dos professores, em que o horário varia em função, é inversamente proporcional à idade, faz sentido que haja, que seja trabalhado, e aquilo que planeamos fazer, enfim, estamos a trabalhar para o fazer, é uma densificação, eventualmente, por despacho conjunto, enfim, não sei, ainda vamos ver qual é a forma, dos critérios que devem presidir em cada área em concreto, porque uma densificação geral e abstrata, por natureza e por definição, não é uma densificação, e é isso que estamos a fazer. Agora, isso não tem nenhum problema em concreto a questão da pré-reforma, ou qualquer vicissitude que se prenda com a carreira dos trabalhadores, não tem nenhum problema com a descentralização. Ninguém, quando se transferem para as autarquias locais trabalhadores, é evidente que ao longo depois da sua vida e da sua carreira vai haver muitas vicissitudes, aumentos salariais, progressões, pré-reforma, baixas, portanto, é óbvio que não é a pré-reforma em concreto que cria nenhum problema, isso está acautelado. As transferências que são feitas para aquele acervo de trabalhadores acompanham as evoluções da carreira desse trabalhador, seja ela pré-reforma, seja ela valorização remuneratória, seja ela progressão, seja o que for. Portanto, não há aqui nenhuma dificuldade específica relativa à pré-reforma ou a qualquer outra vicissitude positiva da carreira dos trabalhadores que sejam transferidos para as autarquias locais no âmbito da descentralização. Depois foi também, agora já estou fora de ordem, peço desculpa, relativamente ao plano da defesa e prevenção, desde que saiu, salvo erro, 26 de fevereiro, a nota da DGS, em que surgiu dúvida se aplicava ou não ao setor público, que algumas das coisas mais, enfim, evidentes estão a ser feitas, como sejam a ver os dispensadores de desinfetantes, etc. Aquilo que se vai fazer, a partir do despacho que foi publicado ontem, há algo mais profundo, que é a adaptação a cada serviço do seu próprio, portanto, o serviço fazer o seu próprio plano de contingência, que obviamente é diferente num serviço que está... Olha, até as instalações do serviço condicionam o plano de contingência. Se tem instalações onde estão mais apertados, onde estão menos. Se tem atendimento ao público, naturalmente que há todo aqui um conjunto de especificidades. Se calhar, num determinado sítio do país, e aqui estou a falar sem eu ser especialista nesta área, onde venha a haver, se vier a haver mais casos, podem justificar um tipo de cuidados, num sítio do país geográfico onde não houve nenhum caso, os cuidados serão diferentes. Portanto, essa customização, chamemos-lhe assim, do plano de contingência é também o segredo dele ser funcional. Portanto, o que é que nós, em termos gerais e através da DGAEP, queremos assegurar? Que eles existem e que eles são adequados e que têm os mínimos. E os mínimos são condições de contenção do contágio, identificação das pessoas responsáveis por cada uma das ações e modelos alternativos de trabalho, se possível. Naturalmente que no atendimento ao público não é possível e, portanto, nesse caso, se a pessoa estiver em alguma situação, o isolamento profilático será a melhor solução. Depois, queria também aqui, a senhora deputada Márcia Passos fez uma pergunta sobre IVA que eu vou-lhe ser muito franca, foi tão original que eu tenho aqui alguma dificuldade em responder, porque é uma questão muito específica. Eu me atrevo a dizer que tem mais a ver com os meus colegas dos assuntos fiscais do que propriamente comigo, mas posso lhe garantir que eu imagino que este ofício seja até um ofício da AT, da Administração Tributária, e portanto não me compete a mim falar sobre a sua revisão. Naturalmente, se e quando a questão nos for sinalizada, e há de ser, e também já está aqui sinalizado pela ANMP, trabalharemos com os colegas dos assuntos fiscais para perceber então e para criar aqui uma uniformidade de procedimentos. Senhora deputada Alexandra Tavares, este governo de facto determinou como objetivo a coesão territorial e social também, mas neste caso a coesão territorial, e conseguimos fazer aprovar há uma semana um decreto-lei que incentiva ou cria incentivos à mobilidade dos trabalhadores da administração pública para as zonas de baixa densidade, tal como elas estão definidas numa portaria que existe desde 2017. Genericamente, e em termos de traços largos, o que está aqui em causa é que quando um trabalhador haja um posto de trabalho da administração pública e um trabalhador se disponha a ir trabalhar para uma, por exemplo, de uma grande cidade para uma zona de baixa densidade, ou quando vá levando o posto de trabalho consigo, porque vai em teletrabalho, tenha um conjunto de incentivos, natureza pecuniária e outros. Natureza pecuniária é um suplemento que vamos definir por portaria ainda, e um apoio para os filhos, desde que os filhos tenham abono, portanto há aqui uma condição de recursos, digamos assim, também a definir com o MTSSS. E de outro tipo de incentivos, 2 dias de férias, 5 dias para se instalar, e ainda matrícula para os filhos assegurada nas escolas da área onde queiram matricular. O que é que nós pretendemos com isto? Pretendemos que haja, de facto, um incentivo à mobilidade das zonas mais densamente povoadas para as zonas menos densamente povoadas. É sabido que há um programa para o setor privado e acho que é importante também que haja um programa, enfim, um diploma que acautela isto também para o setor público e que incentive, e hoje o teletrabalho, que aliás aqui concilia duas coisas muito interessantes, que é, por um lado, a mobilidade geográfica do trabalhador, que ao levar o seu posto de trabalho permite ter essa mobilidade geográfica, e por outro lado a conciliação entre a vida pessoal, profissional e familiar, que também é mais facilmente feita através do teletrabalho. E com a possibilidade ainda, e isso é uma parceria muito interessante de fazer, por exemplo, com as câmaras, de esse teletrabalho ser prestado não necessariamente a partir de casa, mas a partir de centros de coworking, de centros de teletrabalho, em que vários trabalhadores, até de serviços diferentes, ou até misturando trabalhadores municipais com trabalhadores, portanto, do município com trabalhadores da administração pública, possam estar no mesmo sítio. Isso também cria um dinamismo. Nós hoje, por exemplo, nos espaços de cidadão, já temos serviços municipais e serviços da administração central a ser prestados no mesmo espaço. O senhor deputado Jorge Mendes referiu-se, não sei se está, ao património devoluto, até fez um comentário relativamente ao património do MAI, penso que por o meu antecessor ter a tutela de descentralização, acontece que o património do MAI está excluído do diploma do património devoluto. Mas, relativamente a todo o restante património, queria deixar bem claro que é uma área onde é fácil que aconteçam coisas e onde vão acontecer coisas. Sempre, e isso já, também já o disse publicamente, mas tenho todo o gosto em reiterar aqui, nós estabelecemos um novo procedimento em que as CIMES centralizarão todos os a listagem do património em que os vários autarquias dessa CIM estão interessadas, enviam para nós e nós trataremos de, por sua vez, centralizar essa negociação, digamos assim, com quem tutela a área do património, portanto, com a Direção-Geral do Tesouro e Finanças, com o Ministério das Finanças. Esta centralização para descentralizar, acho que agilizará muito os procedimentos e esta é uma área onde efetivamente tem mesmo que avançar rapidamente e que não há razões para que assim não seja. Depois, o Sr. Deputado João Paulo Pedrosa falou-me da CRESAP. A própria CRESAP fez-nos chegar algumas sugestões interessantes de alterações, não ao modelo, mas ao procedimento. Uma que poderia ser muito interessante prende-se com arranjarmos uma solução para que haja dois momentos na escolha do diretor-geral e dos subdiretores-gerais, em que o diretor-geral, portanto, a pessoa que é escolhida para diretor-geral, possa ela própria depois ter uma palavra a dizer na escolha dos subdiretores-gerais como forma de criar equipa. Esta é uma hipótese. A questão da publicitação das próprias pessoas que concorreram, porque hoje nós só conhecemos a shortlist, mas saber quem foram todas as pessoas que concorreram, para sabermos quem concorreu, quem ficou na shortlist e quem depois foi escolhido. Acho que esta transparência durante todo o processo também nos parece adequada e por isso há algumas, concordo, que há aperfeiçoamentos a fazer e repito, alguns deles até já nos foram propostos pela CRESAP, outros trabalharemos naturalmente também com eles nessas alterações. Depois, eu tanto quanto creio, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, a resposta relativamente às lojas do cidadão foi dada, eu não creio que nós tenhamos respostas parlamentares em falta. Os protocolos, no caso, nós temos 59 lojas de cidadão e a segunda metade delas foram feitas ainda, sem ser com a parceria com os municípios, as primeiras, cerca de 30 e tal foram feitas com municípios e os protocolos são absolutamente públicos. Se querem que entregue, pois faremos entregar sem nenhum problema. Sim, senhor, não temos nenhum problema em fazê-los entregar. Agora, não sei qual é, enfim, mas sim, não temos nenhum problema em fazer entregar, assim como naturalmente velarei para que os meus serviços, se é verdade, e tomo a sua palavra como certa, de que há relatórios em falta, naturalmente que os faremos, que velarei para que os meus serviços o façam. Não é, quanto a isso, não tenha dúvida disso. Senhora Deputada Ofélia Ramos, bom, eu não creio que o processo da descentralização seja pouco ambicioso. Eu acho, aliás, que ele é, provavelmente, a maior reforma do Estado que se fez nas últimas décadas em Portugal. E, por isso, acho que não é pouco ambicioso. E a prova de que é ambicioso é que é complexo, é que é exigente e que tem as suas dificuldades, mas não o considero pouco ambicioso. Pelo contrário, ele envolve um conjunto de diplomas legais complexos e difíceis de negociar e que foram aprovados e envolve uma transferência financeira muito, muito relevante, cerca de 1.000 milhões de euros, que acresce naturalmente às transferências normais que todos os anos há do Estado para as autarquias locais e, portanto, é um pacote e um processo muito ambicioso e muito importante para o nosso país. O mapa com o Fundo de Financiamento da Descentralização foi entregue posteriormente a título informativo, como eu tinha garantido no dia 17 de janeiro que ia ser, e foi. E as comissões de acompanhamento criadas caso a caso setorialmente negociam com os autarquias os aspectos mais de detalhe. Posso-lhes garantir que naquelas autarquias que já requereram a constituição destas comissões de acompanhamento, a informação tem fluído com bem. Agora, há comissões que ainda não começaram a reunir, ou porque as autarquias não as solicitaram, ou porque estamos a falar das comissões setoriais, das comissões concretas, a comissão de educação da autarquia X ou Y. Aquelas em que... Não, mas eu já lá vou. Mas eu já lá vou, eu estou a falar dos fundos. Estou a falar da definição dos... Muito obrigada. Estamos a falar da definição dos valores. Eu estou a falar... Eu estou a responder,
eu peço desculpa, deputado. Não ajudam nada, de facto. Eu peço e não admito que haja desconsiderações quando alguém está a usar a palavra. Façam favor de ouvir a senhora ministra com educação, como naturalmente queremos que todos sejam ouvidos. Vai.
O que eu estava a referir-me às comissões de acompanhamento em concreto vem numa resposta à senhora deputada Ofélia Ramos, que referiu que não era claro qual era o pacote financeiro. E a esta resposta eu estou a responder assim. O Fundo de Financiamento da Descentralização foi enviado como mapa informativo a seguir à minha presença aqui no dia 17 de janeiro. Portanto, está cumprido. Segundo, as transferências para as autarquias locais estão nos mapas todos que estão no orçamento, são, portanto, claras. Terceiro, as comissões de acompanhamento, em concreto para cada uma dos setores, definem em concreto e em negociação com as autarquias os valores para cada autarquia. Esta é a minha resposta à senhora deputada Ofélia Ramos relativamente à questão das receitas. Outra coisa é a comissão de acompanhamento na Assembleia da República, cuja Constituição já foi requerida pelo gabinete do Sr. Secretário de Estado das Descentralização das Autarquias Locais em novembro. Portanto, eu não estava a confundir, agradeço a sua ajuda, mas prescindo dela. Quanto à questão das CCDRs, terão as suas direções legitimadas democraticamente com um colégio eleitoral composto por autarcas, por todos os autarcas. A meu ver, isto é uma legitimidade acrescida que não determina de todo nenhum tipo de retrocesso ou de recuo ou de minus relativamente à escolha pela CRESAP. Antes, muito pelo contrário. Quanto às áreas metropolitanas, também já é público que a eleição das áreas metropolitanas por sufrágio direto e universal, neste momento não se avançará com ela, prescindido-se, portanto, dessa situação que, aceitamos, poderia criar aqui algum desfazamento entre uma e outros tipos de organizações. Portanto, a legitimidade democrática acrescida dos dirigentes das CCDRs não é nem uma regeneração encapotada, nem um passo no caminho errado. É o que é. É a legitimação democrática dos dirigentes da CCDR. E em caso algum eu aceitarei que a legitimação democrática feita por colégios de autarcas seja um menos ou um retrocesso relativamente à escolha pela CRESAP. Senhor Deputado Filipe Pacheco.
Desculpa, voltamos ao mesmo, eu peço desculpa.
Senhor Deputado Filipe Pacheco. Nós consideramos que, eu há pouco já o disse, eu acho que os espaços de cidadão são uma realidade de grande, grande virtualidade. Pela proximidade enorme que tem, e até há balcões móveis, espaços de móveis em pequenas carrinhas que percorrem as zonas de mais baixa densidade, quer pela sua proximidade, quer pela inclusão, porque auxiliam uma série de pessoas que não são nativos digitais a fazer as suas renovações, designadamente o cartão de cidadão online, mas também outras coisas, pagamentos, leituras de serviços municipais, inclusivamente, têm uma grande virtualidade. Hoje, de facto, era possível fazer a renovação do cartão de cidadão online para pessoas com mais de 25 anos, por causa da questão das medições, em cerca de 100 espaços de cidadão e a partir de muito em breve, desta semana, de amanhã, passará a ser possível em todos os espaços de cidadão. E com isso planeamos ter uma grande desobstrução, digamos assim, de serviços que não precisam de ir às lojas, que não precisam de ir aos serviços do IRN e que dessa forma online podem fazer. Eu estou habituada a dar aulas, consigo falar com ruído, mas é um pouco desagradável, de facto. Chave móvel digital teve um forte reforço nos últimos anos. Temos 1,3 milhões de adesões para cerca de 925 mil chaves móveis digitais ativas. Eu atesto, já usei várias vezes, permite-me só com esta coisinha tirar, por exemplo, um registro criminal e apresentá-lo. Depois, é que aumentou mil vezes, 300 mil vezes. Bom, queria... Eu acho que respondi a tudo. Confesso que, como digo, quando se está a fazer uma resposta global, pode sempre perder-se alguma coisa, mas acho que, de um modo geral, respondi a todas as questões que me foram colocadas. Muito obrigada.
Senhora Ministra, obrigado, Senhora Ministra, a questão respondeu. Que levantei dos investigadores.
Respondeu dentro do tempo. Eu não...
Mas acho que havia uma...
A senhora Ministra ainda tem tempo, certo, ainda tem para tempo, pescar...
Está aqui. Nós temos mais de 1.600 parceiros favoráveis no âmbito das duas cabos do Mestés. Há uma dificuldade acrescida no que toca a esta cabo, que tem a ver com a integração, com a determinação da carreira em que estes investigadores são colocados, porque eles estavam muitas vezes ao abrigo de bolsas, a exercer funções de variada, apesar de terem qualificações... Muitos deles acima das funções que estavam a exercer, e, portanto, há um grupo de trabalho que agora vai ter que continuar o seu trabalho para determinar critérios para a inserção na carreira adequada. E isso atrasa ou torna o processo desta CAB ou destas CABs um pouco mais complexo e, por isso, também mais moroso do que o das outras CABs. Todas as outras estarão, enfim, dentro de, talvez até ao fim do primeiro semestre terminadas, e esta será um bocadinho mais moroso. Muito obrigada.
Chegamos ao fim da audição. Eu agradeço à Sra. Ministra e ao Sr. Secretário de Estado a presença, naturalmente aos colegas também, e também os esforços que fizeram para que decorresse com normalidade. Muito obrigado. Está a terminar.